Sejam bem-vindos mais uma edição Herpes Desportivo. Caminhamos a passos largos para o final de 2022, mas a competição aí está. Destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Nova mudança de líder. O União de Tomares assumiu o comando por troca com o Fazendense, à semelhança daquilo que tinha acontecido na última semana. O futebol em plano de evidência a partir da segunda parte desta edição. Para já, como habitualmente, centramos atenções no Hóquei em Patins, fim de semana de Taça de Portugal, sendo que Sporting de Tomar e União de Trocamento, como aliás se esperava, tiveram sorte diferentes. A formação nabantina segue em frente, o União do Trocamento ficou pelo caminho. Vamos então aos resultados. 32 avos de final da Taça de Portugal. Nafarros 4, Oeiras 6, Sporting Marinhense 5, Infante de Sagres 2, Carvalhos 1, Juventude Viana 3, Valença 2, Hóquei de Barcelos 6, Escola Livre 1, Famalicense 6, Senap 2, Ribadave 9, Beja 3, Murches 20, Biblioteca 8, Parede 3, Criarte 2, Passo de Arcos 4, Golpilhares 3, Académica de Coimbra 6, União de Trocamento 2, Sporting 11. Importa sublinhar que a formação da Cidade dos Comboios perdia apenas por 1 ao intervalo. Sesimbra 5, Fabril 4, Estremoz 3, Vasco da Gama 8, Penafiel 1, Hóquei Clube de Braga 6, Sports 1, Porto 11, Académica de Espinho 0, Valongo 3, Odivelas 1, Hóquei Clube de Câmara 16, Juventude Pacense 4, Parede 5, Lavra 4, Vila Boa do Bispo 5, Alenquer e Benfica 5, São Joanense 7, Póvoa 6, Leiria Marrazes 5, Hóquei Clube de Sintra 6, Juventude Salesiana 7, Limianos 3, Turquel 5, Alcobacense 1, Candelária 3, Sobreira 3, Física 8, Cascais 0, Termas 2, Taipense 1, Benfica 8, Bulicame 1, Sporting de Tomar 9, aqui sem dificuldades a formação nabantina a seguir em frente, Cantorique 2, Mialhada 3, Estreito 1, Águias 4, Grândola 2, Oliveirense 12 e Marítimo dos Açores 2, Académico da Feira 6. Como habitualmente, a Hertz acompanhou o Sporting de Tomar, desta feita na deslocação até Bulicame. Registo para o relato que esteve a cargo de Rebogalhão, que no final falou de um grande jogo em terras algarvias.
Um grande jogo de hóquei e patins, frente a frente, uma decalagem de duas divisões, primeira e também terceira divisão. O Sporting Clube de Tomar, que fez um grande jogo no passado dia 8, quinta-feira, perante o Futebol Clube do Porto, perdendo mesmo no cair do pano com a equipa do Futebol Clube do Porto. Hoje veio até a terras de algarvias para disputar com a equipa do Bulicama o jogo correspondente aos 32 avos da Taça de Portugal. Jogo que realmente fez com que a equipa do Bulicame também aprendesse um pouco em termos de competição, porque como salientou há pouco o Domingos, não é fácil, porque as equipas do Algarve não têm uma competição para poderem realmente evoluir em termos de jogo, mas claro, um resultado de 9-1 é aquilo que podemos dizer assenta na prevenção aquilo que aconteceu durante esta partida. A equipa do Sporting Clube de Tomar, sempre que colocava mais pressão, sempre que colocava mais velocidade, mais dinâmica, dificuldades para a equipa do Bulicame. Duas excelentes notas para os dois guarda-redes e também para Renato Miguel, três jogadores que sobressaíram nesta partida, mas um Bulicame que tem aqui realmente um trabalho que vai surtindo o seu efeito, nesta altura sexto lugar no Campeonato Nacional da Terceira Divisão, mas a mostrar aqui realmente, olhos nos olhos, que não teve medo de disputar uma equipa, um jogo com uma equipa da Primeira Divisão, uma equipa como o Sporting Clube de Tomar. Um grande jogo de hóquei e patins, frente a frente, uma decalagem de duas divisões, primeira e também terceira divisão. O Sporting Clube de Tomar, que fez um grande jogo no passado dia 8, quinta-feira, perante o Futebol Clube do Porto, perdendo mesmo no cair do pano com a equipa do Futebol Clube do Porto, hoje veio até a terras de algarvias para disputar com a equipa do Bulicama o jogo correspondente aos 32 avos da Taça de Portugal. Jogo que realmente fez com que a equipa do Bulicame também aprendesse um pouco em termos de competição, porque como salientou há pouco o Domingos, não é fácil, porque as equipas do Algarve não têm uma competição para poderem realmente evoluir em termos de jogo, mas claro, um resultado de 9-1 é aquilo que podemos dizer assenta na prevenção aquilo que aconteceu durante esta partida. A equipa do Sporting Clube de Tomar, sempre que colocava mais pressão, sempre que colocava mais velocidade, mais dinâmica, dificuldades para a equipa do Bulicame. duas excelentes notas para os dois guarda-redes e também para Renato Miguel, três jogadores que sobressaíram nesta partida, mas um Bulacan que tem aqui realmente um trabalho que vai surtindo o seu efeito, nesta altura sexto lugar no Campeonato Nacional da Terceira Divisão, mas a mostrar aqui realmente, olhos nos olhos, que não teve medo de disputar uma equipa, um jogo com uma equipa da Primeira Divisão, uma equipa como o Sporting que acabou de tomar.
Bom, em primeiro lugar foi um resultado justo e para a gente de Bulacan não perder por 9-1 não foi bom, porque eles estavam à espera demais. Posso dizer também que a mãe do Renato transmitiu-me aquilo que para eles foi uma festa. E repara o que está a acontecer agora, miúdos de Portimão que entram no ringue para irem tirar fotografias com os jogadores do Sporting Clube de Tomar. Porquê? São ídolos. E aquilo que a mãe do Renato me disse, daquele jogador que tu salientaste, o número 6, disse-me que era, ia defrontar este, aquele que jogam na Primeira Divisão. E isso para eles, este, hoje é dia de festa. Reparem aquilo que está a acontecer aqui agora, com eles a virem tirar, os miúdos a quererem tirar fotografias com os seus ídolos, porque são jogadores da Primeira Divisão. É a primeira vez que uma equipa da Primeira Divisão de hóquei em patins desloca a Bulacan. Portanto, hoje foi dia de festa. Aqui.
É realmente o Sporting Clube do Tomar, trouxe o hóquei em patins de primeiro nível até ao Algarve, até Bulacan, uma vitória por 9-1, uma vitória expressiva, mas que realmente demonstra aquilo que foi a diferença entre o hóquei em patins da primeira e da terceira divisão nacional.
Aqui a análise de Rui Bugalhão, esta vitória do Sporting do Tomar diante do Bulacan. Na reportagem, António Ramos, treinador da formação Algarvia, quis dar os parabéns aos seus jogadores, reforçando que ficou orgulhoso pela forma como se bateram diante de uma equipa de primeiro escalão.
Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns aos meus jogadores, pois fiquei orgulhoso do que eles prestaram dentro de campo. Pois isto hoje, pois são duas realidades distintas, mas portámos-nos bem durante um Sporting Tomar que nos foi uma aprendizagem para nós. Eles proporcionaram-nos isso e tenho a agradecer ao Tomar por dar esta disponibilidade de jogar da maneira como jogar e de nos deixar também praticar o hóquei que nós...
Houve muito respeito das duas equipas, isso é sem dúvida nenhuma uma das notas mais importantes. Como é que está o hóquei patins no Algarve?
Podia estar melhor, neste momento não, a nível de séries só somos nós, há formação em Lagos e Portimão, mas para por aí na formação, nos sub-15, para, é uma pena, porque temos atletas com qualidade cá em baixo, falta um bocado mais trabalho, mais paciência e os clubes apostarem mais também um bocadinho.
O hóquei patins não é considerada uma modalidade importante em termos de pavilhão aqui no Algarve. Eu lembro-me, e nós estivemos aqui também a acompanhar o Sporting Tasman na Elite Cup em Portimão, pensámos que nessa altura pudesse haver também uma alavanca para que o hóquei patins pudesse subir um pouco de qualidade nas terras algarvias. Mas o Domingos também, um homem de Tomar que esteve hoje aqui, que está a viver em Alfara, esteve aqui também a dar o seu contributo nos comentários da partida, nos disse que realmente o hóquei patins é relegado sempre para o segundo e terceiro plano em termos de modalidades de pavilhão.
Temos é o futsal, que é uma modalidade que não custa tanto, é um par de ténis e estão a andar, nosso não, já é um bocado mais dispendioso. E precisamos é de apoio, que falta-nos apoio.
Diz-me uma coisa, não havendo competição no Algarve, vocês têm que atravessar o Alentejo para competir no outro lado, na zona de Lisboa.
Exato, e mesmo no próprio Alentejo também só há duas, Oveja, temos Grândola e Sines, do resto temos que ir para cima. Temos que ir para cima.
Diz-me uma coisa, uma nota importante também, muita juventude, meninos, meninas de patins calçados, eles que viveram este jogo como se fosse um sonho, ou seja, há aqui algo que podemos dizer pode catapultar o hóquei em patins a médio prazo também para ser uma modalidade importante aqui na terra da Bulacan.
Aqui sim, em Bulacan sim, isso é o que estamos a trabalhar para isso. Isso com certeza é o que vamos continuar a fazer. Temos muita juventude, tanto na iniciação como em Benjamim Escolar. Vamos trabalhar para isso, é o que queremos nesse estudo.
o aproveitamento também da Universidade em Faro. Não é possível haver em termos de desporto jovens que joguem hockey patins e possam também ter a sua oportunidade de prosseguir a carreira aqui no Algarve.
Infelizmente, esta época tivemos o Rafael Massarico, que veio do Alenquer, que está aqui a estudar. Pela primeira vez tivemos aqui um jogador que veio de fora para poder entregar a nossa equipe, porque o resto é tudo, vem tudo aqui de formação, tudo aqui do Clube do Blicamp.
Até eu ver o que é preciso para que se mude o chip, este paradigma em termos do hockey patins no sul de Portugal, sobretudo no Algarve.
Eu, na minha opinião, era mais apoio e aparecer mais treinadores com paciência e com vontade, porque isto é um trabalho que tem que se fazer de formação, e que dá trabalho, mas temos que ir à luta, só assim é que a gente vai lá.
Em termos de campeonato, se este lugar nesta altura, até onde queres levar o teu público nesta época?
O nosso objetivo é jogo a jogo, mas épocas que não estávamos à espera, chegámos a primeiro, e esta vamos lutar por isso. Estamos todos os jogos para vencer. E se tivermos o comportamento que tivemos hoje, então talvez conseguimos o nosso objetivo, que é chegar ao primeiro lugar.
Tens acompanhado com certeza o Sporting de Tomar. Há pouco o Renato confidenciou também que assistiu no passado dia 8, na quinta-feira, ao jogo entre o Sporting de Tomar e o Futebol Clube do Porto. Como é que viste também a equipa do Sporting Clube de Tomar?
No jogo que viu, mal perdido pelo Tomar. Merecia ter ganho aquele jogo. Uma primeira parte não tão bem conseguida, mas depois fez uma segunda parte excelente. Não mereciam ter perdido, mas o hockey é assim, por isso é que é bonito.
António Ramos, treinador do Bulicam. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, disse que ficou satisfeito com os seus atletas, que catalogou como muito dignos.
Fiquei satisfeito, às vezes não é normal nestas alturas, mas depois do jogo que fizemos quinta-feira, é natural a equipa apresentar-se aqui com o pé um bocadinho leve, e felizmente isso não aconteceu. Foi isso que lhes foi pedido, foram dignos, os jogadores foram dignos, também não esperava outra coisa, mas eu percebo que às vezes hoje o score podia ser diferente se individualizasse o jogo um ou outro jogador. E não foi isso que aconteceu. Acho que a forma como os oito jogadores de campo jogaram, sempre à procura de um passo, à procura de andarmos bem no jogo, à procura de motivarmos uns aos outros, acho que foi uma boa exibição. Não tem questão a vitória, acho que a diferença de valores é notória, e acho que não fizemos mais que a nossa obrigação. No entanto, gostei da forma coletiva como jogámos, e fomos à procura de movimentos nossos de ataque que nós treinamos e que andamos à procura durante o jogo, e que às vezes nessas alturas vão sendo validados. O Mola também acabou por estar seguro na baliza, porque os primeiros dois ou três remates às vezes as bolas entram e é o suficiente para isto não correr como nós queremos. Pronto, e acho que é positivo, não está em causa. Agora continuamos na taça, é aquilo que queremos, também não esperávamos outra coisa. Boa moldura humana depois de acabar o jogo de Portugal, com certeza, mas estava aqui boa gente. Ao intervalo, acho que foi de salvar a situação dos nossos jogadores que dispuserem-se a jogar ali com os miúdos pequenitos do Bulicam. Somos uma modalidade pequena, mas somos uma modalidade, neste caso, que temos que nos ajudar uns aos outros. Portanto, é lógico que nós fizemos a nossa obrigação, fomos dignos e queremos continuar assim.
O técnico da equipa do Bulicam salientou sobretudo da falta de competição, sobretudo também não haver nas camadas jovens competição a nível do Algarve, e isso é um handicap muito grande para que a modalidade cresça no sul de Portugal.
Sim, não há dúvida, mas isto aqui eu disse ao treinador do Bulicam, por acaso, e fico ao repto, se alguém me ouvir, é fácil. Dinheiro. Portanto, investimento. Nada se consegue sem investimento. Portanto, isto, a receita é fácil. O Bulicam tem aqui todas as condições. Agora,
e muita miudagem também de patins.
O Algarve é uma zona com dinheiro, portanto é captar investimento para colocar aqui uma equipa, neste caso um projeto de 10 anos, uma equipa na primeira divisão, uma equipa a lutar. O tempo é agradável, é super agradável no Algarve, portanto eu penso que isto aqui é bom. Agora, é lógico que deslocar para aqui os jogadores, isto é o mesmo que deslocar os jogadores para Porto Santo ou para Candelária ou para outro lado qualquer, portanto isto é uma questão de investimento, e esse investimento infelizmente dura 10 anos numa primeira fase, porque não é fácil subir divisão, e depois, numa segunda fase, mais 10 para as crianças crescerem e habituarem-se a respirar. Ok, nós aqui levamos uma vantagem. Sporting Tomar, clube centenário, já nestas andanças há muito tempo, muito investimento. Portanto, o Sporting Tomar já vem investir no hockey há muitos anos, e isto é preciso, por vezes não se investe da maneira que queremos e bem, mas isto é como tudo na vida. Agora, é importante e era importante para nós, ok, se olharmos outros países é a mesma coisa que em Portugal, portanto, o hóquei está centrado mais em Lisboa, Porto, em Portugal, noutros países é na Catalunha, noutros é na zona de, lá de Bassan, portanto, isto é assim. Portanto.
Olha, Nuno, agora houve aqui como que um treino em competição no meio de Futebol Clube do Porto e no próximo sábado viagem à Luz, antes do período de férias do Natal e Ano Novo.
Sim, duro, já sabemos disso, portanto o campeonato, o nosso campeonato, a gente sabíamos que isso era, ia ser assim, são 3-4 jornadas, mas eu sinceramente acho que nós temos de estar preparados para todos os jogos, portanto todos os jogos são difíceis, volto a dizer, já dizia isto ano passado, não tivemos ainda um jogo fácil, ainda que alguns jogos parecessem fáceis, mas somos nós que os tornamos pela forma como executamos ou pela forma como conseguimos anular o adversário, mas não vai haver jogos fáceis. Vão aparecer, lá está, resultados que nós não queremos, mas também vamos surpreender se calhar onde menos esperamos, e isso nós vamos ter que lutar por isso. Portanto, o jogo na Luz, dificílimo, sabemos que isto não é fácil de repetir as mesmas
coisas. O subconsciente da vitória na Luz o ano passado?
Os dois, está no seu nosso e está no deles, os avisos são muitos, mas eu francamente acho que não é por aí, acho que hoje em dia nós já não conseguimos surpreender, chegar à Luz e dizer que não. Às vezes nós surpreendemos a nós próprios pela forma como nos apresentamos na nossa máxima. Foi o caso, por exemplo, do jogo do passado com o Porto, onde tivemos uma primeira parte que não tivemos muito bem, mas que em 5 minutos demos a volta de facto ao jogo e tudo o que era negativo passou a positivo. O desporto é isto. O desporto não é coisas feitas por antecipação. Cada vez mais isto é assim, é o momento, cada vez mais as equipas se preparam, cada vez mais há gente competente a trabalhar. E temos que nos ir valorizando também um bocadito mais, porque isto é fácil também conversar e falar, e é muito difícil executar. A vida dos jogadores cada vez é mais dura, a concorrência cada vez é mais forte, eles têm que ser cada vez mais competentes, e agora falta-nos crescer ainda como modalidade, que é aquilo que nós pretendemos e queremos, é crescer como modalidade, para alavancar mais isto, esticar o hóquei ao mundo inteiro, ao país inteiro, porque é aquilo que a gente precisa mais.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar-se, satisfeito com a prestação dos seus jogadores. Quanto à análise propriamente dita da eliminatória, essa missão fica a cargo de Pedro Favinha.
Destaco aqui a vitória da Física na Sobreira, a milhada em Campo de Ourique, um regresso de um clube, nem que seja só para a Taça de Portugal, que é o Grupo Desportivo de Estreito, aqui da Madeira, que tem já há muitos anos que não tem equipas nos campeonatos nacionais. E, como tu disseste bem, não há assim grandes surpresas nesta Taça de Portugal. As equipas teoricamente mais fortes ganharam os seus jogos. Também destaco aqui, como passou, a Salazena ganhar em Sintra, que são duas equipas do mesmo escalão e da mesma série da segunda divisão, mas o Sintra em casa é sempre uma equipa complicada e a Salazena, neste caso, conseguiu ganhar através das grandes penalidades. O Sporting Tomar, na sua ida a Bolicano, o único representante do Algarve no nosso hóquei em patins a nível nacional, em todas as divisões, com muita pena nossa, acho que o Hóquei Clube Portimão já esteve em tempos e o Roller Lagos tiveram equipas de séniores, mas neste momento é o Bolicano que continua a ser o resistente nesta nossa modalidade que tanto gostamos, mas que não é fácil estar longe dos grandes centros e conseguir manter equipas que nos campeonatos nacionais, que não são baratos, as transferências não são baratas, as inscrições não são baratas e estes clubes sobrevivem às vezes com muita dificuldade e terem que se deslocar à zona de Lisboa constantemente para fazerem jogos não é fácil. O Tomar foi passear, entre aspas, a Bolicano, que fez ao intervalo 5-0 com um jogo muito conseguido. A resistência do Bolicano aos 10 minutos já estava a perder por 5-0, exatamente. E a partir daí foi uma questão de gestão do jogo. O Nuno fez aqui umas alterações no jogo. Na equipa titular, meteu o Alberto Mola a titular como guarda-redes, O Lucas Honório, que é um dos que está sempre a rodar, mas que normalmente não entra a titular, e o Tomás Moreira também não, são uns que entram constantemente, mas não, normalmente não entram a titular. Desta vez começaram a titular, os únicos resistentes foi o Ivo Silva e o Filipe Almeida. Foi em 10, a segunda parte foi mais do mesmo, foi a resistência do Bolicano, foi forte, bateu-se bem, mas o Tomar que não acelerou muito o jogo, porque eu acredito que se a equipa de Tomar acelerasse o jogo, o resultado não seria os 9-1 finais, mas seria totalmente diferente, dada a diferença de qualidade entre os dois pontéis.
Pedro Favinha, comentador da Hertz para o Hockey em Patins. Vamos avançar nesta edição, passamos desde já para o futsal, onde o Ferreira do Zêzere deixou uma vez mais uma fantástica imagem do seu potencial e do impacto positivo que causa na Liga Placar de Futsal, em especial pelo ambiente que vive no seu pavilhão, digno dos melhores públicos à escala nacional. A formação ribatejana perdeu diante do Sporting em jogo a contar para a 11ª jornada. Vamos então aos resultados. Portimonense 4, Sporting de Braga 5, Quinta dos Lombos 4, Porto Salvo 2, Caxinas 2, Candoso 0, Fundão 8, Azemeis 4, Ferreira do Zêzere 2, Sporting 6, e Elétrico 2, Benfica 4. Na frente, Benfica 29 pontos, segundo Sporting de Braga e Sporting com 26, quarto o Elétrico com 21, quintos Quinta dos Lombos e o Caxinas, ambos com 18 pontos, sétimo Porto Salvo com 16, oitavo Ferreira do Zêzere tem 14 pontos, nono Fundão com 13, décimo Portimonense 5 pontos, décimo primeiro Candoso com 4, décimo segundo e último o Azemeis, que ainda não pontuou. Próxima jornada dividida por 4 dias, no dia 16 Portimonense Quinta dos Lombos, no dia 17 Fundão Candoso, Ferreira do Zêzere Azemeis e ainda o Elétrico Sporting, no dia 18 Benfica Porto Salvo e na próxima segunda-feira teremos o Caxinas Sporting de Braga. A Hertz esteve em reportagem em Ferreira do Zêzere, onde falámos com Fábio Santos, presidente do emblema da capital do Ovo, que recordou que a sua equipa vendeu cara à derrota diante do Benfica e do Sporting.
Sim, penso que em ambos os jogos vendemos cara à derrota, deixámos uma excelente imagem. Comentava há bocadinho ali comigo que em 3 ou 4 dias fazer 6 golos aos grandes não é para todos, e quero acreditar que sim. É para a nossa garra, a nossa entrega, o ambiente que nós criamos tanto fora como em casa, que isso o sexto jogador sem dúvida joga com o Ferreira de Zêzere, e portanto isso só me pode deixar orgulhoso, e é certo que é sinal que estamos acima de tudo no rumo certo e a fazer as coisas certas, porque de facto é uma imensidão de gente que nos tem acompanhado. Hoje, infelizmente, muitos tiveram que ficar na rua, e também uma palavra para eles, que não desistam de nos apoiar, porque isso só acontece porque nós somos muito grandes mesmo. E, portanto, é um orgulho tremendo.
Em meses e anos, chegar a este patamar, Fábio, é um trabalho realmente exaustivo, mas que vai colhendo os frutos nesta altura.
Sim, vamos também, ano a ano, querendo melhorar sempre. É isso que temos feito ano após ano. Não foi segredo nosso que desde que nos propusemos a subir e fizemos o trajeto certo, por isso é que cá chegámos, não é?
Diz uma coisa, Fábio, a final da primeira volta, 14 pontos, estás naquela perspectiva que vocês tinham previsto no início do campeonato?
Claro que está, estamos no rumo da manutenção, que era aquilo que nós nos propusemos, e até ela estar assegurada vamos lutar com todas as forças que tenhamos, e depois logo se vê.
Fábio Santos, presidente do Ferreira do Zêzere. Xisto, jogador do Ferreira do Zêzere, também falou à reportagem da Hertz e não escondeu a satisfação pelas exibições diante de Benfica e Sporting.
A gente soube, na quinta-feira, a gente soube suportar o resultado. Jogamos muito bem, eu digo de igual para igual. Mas são detalhes, como eu já tinha falado. Você dá uma bola, eles vão lá e matam o jogo. E como você falou, são as melhores equipes do mundo. E isso é fatal. Mas a gente vem fazendo grandes jogos. E a gente tem que continuar a melhorar e transformar esses grandes jogos em pontos, em resultados.
Diz uma coisa agora, a final da primeira volta, 14 pontos. Perguntámos também ao Mister se era a pontuação que nesta altura tinham previsto no final da primeira volta. Xisto, esperavas mais, esperavas menos? Como é que foi esta primeira volta? Relata-nos lá também a tua apreciação.
foi boa, como a gente vê, é um clube que veio da segunda divisão, a gente está batendo de frente com todos, jogando muito bem, fazendo o nosso trabalho, não mudamos a nossa característica, e é isso, a gente tem que continuar, e em relação aos pontos, é jogo a jogo, mas na minha visão está muito bom, que a gente fez um primeiro turno muito bom e isso ajuda. E agora o próximo jogo já é um jogo muito importante e pensar nele no próximo jogo.
De jogador para treinador, agora Rogério Serrador, técnico dos Ferreirenses, que deu mérito ao Sporting pela forma como foi construindo o resultado, mas não deixou de elogiar a sua equipa pela qualidade demonstrada.
Mérito ao Sporting, foi muito mais forte que nós na segunda parte. Nós não cumprimos nenhum dos objetivos que tínhamos para este jogo e tínhamos, acima de tudo, primeiro objetivo, pontos. Okay? Claramente. E para atingir, tínhamos um segundo objetivo, que era estarmos dentro do jogo até aos últimos instantes. E ali, em dois minutos da segunda parte, acabámos por ficar fora do jogo. Mérito para o Sporting. Penso que o jogo de quinta-feira passada também pesou muito naquilo que foi a prestação dos meus jogadores nesta segunda parte. No entanto, a primeira parte que nós fizemos, o facto de termos olhado o adversário novamente nos olhos, de termos tentado jogar um futsal atrativo e positivo, penso que pode deixar orgulhosas estas pessoas e toda a gente que viu o jogo em casa. Podem ficar orgulhosos do que querem.
Aliás, na quinta-feira, um jogo também que houve a oportunidade, para quem não foi, ser visto também através da televisão, um Ferreira de Zezer que perdeu também nos detalhes mesmo no final da partida. Hoje, como tu disseste bem na segunda parte, a equipa ressentiu-se em termos físicos, mas também é um orgulho para ti comandar uma equipa como o teu Ferreira de Zezer, com dois dos melhores emblemas do mundo nesta altura do futsal e, claro, uma equipa que mostrou sempre a capacidade para lutar contra as adversidades.
Sim, nós estamos nesta liga para isso. Eu dizia há pouco também aos vossos colegas que o porquê de nós assumirmos estes jogos assim. Estas equipas são do nosso campeonato. O nosso campeonato é este. Nós, às vezes há aquela conversa que não é do campeonato. Não, estas são do nosso campeonato. Nós jogamos na melhor liga do mundo. Temos a melhor seleção do mundo. Temos os melhores clubes do mundo a nível internacional. E nós temos que prestigiar esta liga e fazer o nosso trabalho. E o nosso trabalho é este. É jogar palmilhar cada metro da quadra para nos tentarmos superiorizar os adversários. Seja eles qual for. E este é o nosso caminho, não vai ser diferente enquanto eu aqui estiver, pelo menos não vai.
Olha, Rogério, a primeira volta a finalizar hoje, 14 pontos, melhor ou pior do que tu tinhas ambicionado no início deste campeonato?
Estamos dentro daquilo que perspectivávamos e conscientes que ainda não garantimos e estamos bons de fazer, temos uma volta inteira, que é o objetivo da manutenção, mas também ainda não vamos desviar aquilo que é o nosso propósito. O nosso propósito é trabalhar jornada a jornada. Agora temos pela frente um adversário, que é o futsal das mães, um adversário perigoso, e nós vamos ter que nos preparar bem para fazer aquilo que queremos fazer sempre, que é poder fazer três pontos.
Rogério Serrador, treinador do Ferreira do Zezer, equipa de futsal, que apesar de ter perdido com o Sporting, tem dado muito boa conta do recado. E assim finalizamos a primeira parte de Herde Desportivo. Fique connosco, vamos agora entrar no futebol.
Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, Herde Desportivo. Como prometido, vamos então centrar-se atenções no futebol e começamos com o Campeonato de Portugal, onde o Distrito de Santarém está representado por três equipas, precisamente na Série C, sendo que esta jornada acabou por ser das mais positivas desde o arranque da temporada, com duas vitórias e um empate, um dos triunfos precisamente do Rio Maior, que se estreou a vencer nesta competição. Vamos então aos resultados. Jornada 11, Benfica de Castelo Branco 1, Marinhense 0, Arronches e Benfica 0, Rio Maior 1, União de Santarém 1, 1 de Dezembro 1, Sintrense 2, Mortágua 4, Perpinheiro 2, Sertanense 3, Cruxense 2, União da Serra 1, Loures 1, Alcaínz 0. O Benfica de Castelo Branco é o novo líder com 22 pontos. Depois seguem-se 4 equipas com 20 pontos. União de Santarém, Mortágua, 1 de Dezembro, Sintrense e Perpinheiro. Ou seja, não 4, mas 5 equipas com 20 pontos. Na 7ª posição, o Barinhense com a 18, 8º o Santarense com a 17, ou seja, do 8º ao 2º lugar está uma diferença de 3 pontos, verdadeiramente impressionante. O Coroxense está a fazer pela vida, ainda assim está em zona de despromoção, mas a 2 pontos da salvação, tem 15, 10º União da Serra com 13, também com 13 o Loures, 12º, missão muito, mas muito complicada, o Rio Maior tem 5 pontos, 13º Alcaíns e Arronches e Benfica com 4 pontos conquistados. Próxima jornada, a 18 de dezembro, Marinhense, União de Santarém, Rio Maior, Benfica de Castelo Branco, 1º de dezembro, Sintrense, Mortágua, Coroxense, Sertanense, Loures, União da Serra, Perupinheiro e Arronches e Benfica, Alcaíns. Nota agora para o futebol distrital, 1ª divisão, com nova mudança de líder. Vamos aos resultados, 13ª jornada, Salvaterrense 1, Entroncamento Atlético Clube 1, Oriense 1, União do Tomar 2, Ferreira do Zêzere 2, Fazendense 1, Mação 2, Amiense 0, Abrantes e Benfica 1, Fátima 2, Cartaxo 0, Alcananense 2, Torres Novas 2, Benavente 1, Isamora Correia 3, Águias de Alpiarça 0. Na frente, União do Tomar, 30 pontos, segundo Fazendense, 28, terceiro Samora Correia com 27, quarto Alcananense tem 26, quinto Amiense com 24, sexto Mação com 20, sétimos Oriense e Ferreira do Zêzere com 19 pontos, nono Torres Novas com 16, décimos Águias de Alpiarça e Salvaterrense com 15, 12º Cartaxo 14, 13º Abrantes e Benfica 13 pontos, 14º Fátima com 11, 15º Benavente com 9, 16º e último o Entroncamento Atlético Clube com 8 pontos conquistados. Vamos à análise da jornada por Rogério Fernando.
Também temos um novo líder nesta 13ª jornada. O Tomar sobe novamente à liderança da 1ª Divisão Distrital de Futebol, beneficiando também da derrota do Fazendense em Ferreira do Zêzere. Portanto, é um campeonato que tem-nos habituado, semana após semana, a ver a alternância na liderança. E, novamente, o Tomar consegue atingir o primeiro lugar à 13ª jornada. Perdão. Ora bem, então vamos aos resultados. Oriense 1, Tomar 2, nesse jogo, grande jogo, que foi dar novamente a liderança ao Tomar. O Tomar, que era segundo classificado à partida para esta jornada, vinha de uma derrota caseira e consegue novamente subir à liderança. O Oriense, que vinha de um empate na última jornada, volta a perder em casa. Cartaxo 0, Alcanena 2. Também queria destacar este jogo, Paulo. O Cartaxo sofre a sua primeira derrota em casa e o Alcanena tem vindo a fazer um excelente campeonato, vinha de duas vitórias consecutivas e consegue fazer a sua terceira vitória consecutiva, ascendendo mesmo ao 4º lugar. Samora 3, Águias 0. O Samora, depois de duas derrotas consecutivas, consegue levar de vencida a equipa do Águias em Samora por 3 bolas, uma vitória que não tem contestação. Mação 2, Amiense 0. O Mação vinha do empate em Fátima, tem apenas uma derrota em casa, e consegue também em casa ganhar o Amiense, um grande jogo, um jogo entre duas equipas com história no nosso distrito, e que o Mação consegue levar a melhor. O Amiense vinha de uma vitória em casa sobre o Salvaterra, não consegue passar em Mação, e o Mação, que estava no 7º lugar, faz 20 pontos com esta vitória sobre o Amiense. Torres Novas 2, Benavente 1. O Benavente teve a ganhar 1-0, Paulo, e o Torres Novas consegue dar a volta e perto do final consegue mesmo levar de vencida a equipa de Benavente por 2 bolas a 1. O Torres Novas, que à partida para esta jornada tinha 13 pontos, consegue fazer 16 pontos. E o Benavente continua com os seus 9 pontos na cauda da tabela. Salvaterrense 1, Entroncamento 1. Um empate num jogo que foi muito renhido. O Salvaterra entrou mal, o Entroncamento até entrou melhor neste jogo. Troncamento de uma equipa muito arrumadinha, uma equipa que tem alguma juventude e se calhar o resultado destes poucos pontos desce também essa juventude, mas é uma equipa muito bem organizada pelo seu treinador Luís Batista, uma equipa que vem despir o jogo, não se vem fechar, consegue despir o jogo de todos os momentos, entrou bem, Salvaterra depois equilibrou, o Troncamento chega mesmo a estar a ganhar 1-0, o Salvaterra através de tem uma grande qualidade e não consegue igualar, mas o Entroncamento depois leva um jogador expulso e o Salvaterra consegue num outro lance, o Pispo consegue empatar o jogo. Um jogo onde teve três expulsões, duas para o lado do Entroncamento e uma para o Salvaterrense, uma mesmo a acabar já no final dos descontos, um segundo amarelo muito, muito estranho, onde o Pisco está a ajeitar a bola e o árbitro diz que ele tocou na bola depois do apito e expulsou com o segundo amarelo, mesmo para terminar o jogo. Portanto, o empate se ajusta pelo que foi feito, porque o entroncamento de uma equipa sempre muito organizada consegue discutir sempre o jogo até ao fim e o Salvaterra, com mais coração, consegue vir para cima e o resultado ajusta-se, uma bola para cada um, um gol para cada um. Portanto, o Salvaterra faz os 15 pontos, o entroncamento faz, assim, 8 pontos. Continua na cauda na tabela, o último classificado, e ainda falta jogar o Fátima, mas o Fátima também tem 8 pontos. Portanto, e por terminar, Ferreira do Zezer 2, Fazendense 1, outro grande jogo, Paulo, onde o Ferreira do Zezer vinha de uma vitória, uma excelente vitória em Samora, e consegue levar de vencido também o líder, então, ao início desta jornada, Fazendense, por 2 bolas a 1. O Fazendense, na jornada passada, faz um excelente resultado em Tomar, vai mesmo roubar a liderança ao Tomar, consegue ficar em primeiro lugar vencendo em Tomar. Desta vez não conseguiu passar em Ferreira do Zezer, e o Ferreira do Zezer faz a proeza de conseguir derrotar o Samora em casa pela primeira vez, e agora vai derrotar também o Fazendense, tirando-o mesmo da liderança. Um campeonato que está ao rubro.
Rogério Fernando aqui na sua análise à jornada. O União do Tomar está assim de regresso ao primeiro lugar da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. A formação nabantina venceu em Ourém por 1-2 e reagiu assim ao desaire sofrido na última semana diante do Fazendense. Foi a 6ª vitória nos últimos 7 jogos por parte dos unionistas, que, refira-se, só por uma vez ficaram em branco neste campeonato, precisamente em Samora Correia, um único adversário a quem não marcaram um golo. Já o Oriense mostrou as razões pelas quais tem feito um bom campeonato, ainda que já não ganha há 3 jornadas, e neste domingo tenha sido ultrapassado pelo Mação na tabela. A Hertz acompanhou este jogo a par e passo, o relato de Rui Bugalhão, que no final nos deixou os comentários.
Grande segunda parte, grande jogo de futebol, grande vitória da equipa do União do Tomar, grande opositora, a equipa do Oriense a colocar muitas e sérias dificuldades neste segundo tempo. A equipa do União do Tomar, que também realmente, assim que sofreu o golo, conseguiu desembaraçar-se rapidamente e colocar novamente a equipa do União do Tomar em vantagem. Um jogo sempre eletrizante, sempre sem se saber se o União do Tomar conseguiria ou não levar os 3 pontos na viagem curtinho até Tomar. Conseguiu, foi realmente o arregaçar de mangas, o vestir de fato de macaco dos jogadores que foram realmente muito, muito importantes, artistas, foram eles os protagonistas, saem abraçados porque sabem que em Ferreira do Zezer, nesta altura, a equipa da casa vai vencendo, houve a remontada, a equipa do Ferreira do Zezer começou a perder por 1-0, está a ganhar por 2-1, Paulo Pereira já vai confirmar se terminou ou não a partida. O que é certo é que acontece o que acontecer, o União do Tomar fez um grande jogo, conquistou 3 pontos muito, muito importantes nesta viagem até Ourém, depois da derrota em casa com a turma do Fazendense, a recuperar novamente. Todos nós ansiamos e com os ouvidos postados no rádio, sempre com volume bem alto, para saber se o União do Tomar vai colocar-se novamente na frente, no topo da pirâmide, que é este campeonato digital do final da primeira divisão. Terminou então o União do Tomar novamente no topo. É realmente uma vitória difícil, uma vitória muito complicada, num campo sempre muito, muito difícil, nas viagens do União do Tomar, um confronto, um clássico do futebol digital, uma viagem curtinha, mas que a equipa da casa coloca sempre sérias, muitas dificuldades nas equipas que vêm até ao campo da Caridade em Ourém. A equipa do União do Tomar perdeu com o Fazendense, a equipa do União do Tomar perdeu no passado domingo com o Fazendense, houve a reviravolta no topo da classificação. Hoje, novamente, a equipa do União do Tomar a passar para a frente, importante, porque a próxima jornada será a última deste ano civil de 2022, da recepção à equipa do Salvaterrense, porque a primeira volta só irá terminar a 8 de janeiro, na recepção do Mação, à equipa nabantina, à equipa do União do Tomar. Ou seja, se o União do Tomar conseguir vencer no próximo domingo, a equipa do Salvaterrense terminará Natal e Ano Novo no topo da classificação. Importante, sem dúvida, uma classificação que o União do Tomar tem lutado sempre lá nos lugares cimeiros, a fazer uma vitória com mangas arregaçadas, com pato de macaco, a lutar sempre até ao último segundo. Uma equipa que hoje, Paulo Pereira, até tem muitas dificuldades em classificar qual será o jogador que foi realmente o diferenciado, aquele que podemos eleger como o melhor em campo, porque hoje foi realmente a equipa que esteve em grande plano, a fazer um grande jogo, um jogo extraordinário, e a levar 3 pontos na viagem curtinha entre Ourém e Tomar. Daqui a pouco vamos então ouvir os dois técnicos que estiveram hoje aqui muito ativos nos bancos de União de Tomar e também do Oriense, Marco Marques e também Pedro Gil. Vai ser realmente também interessante ouvir o que os dois treinadores, de um lado e do outro, têm para dizer, aquilo que foi realmente importante, que foi um Ourém que lutou sempre até ao final da partida, e a equipa do União de Tomar que soube gerir aquele momento mais complicado no golo do empate protagonizado pela equipa do Oriense e rapidamente a colocar novamente a equipa em vantagem num excelente momento do Emerson a fazer uma assistência para o cruzamento de Leandro Felipe para o golo segundo do União de Tomar, golo de José Charles. Vamos daqui a pouco então ouvir os dois técnicos de União de Tomar, Marco Marques e também Pedro Gil, da equipa do Oriense. Mas para já, uma importante nota de registro para a nossa rádio é que União de Tomar, depois de ter perdido um jogo bem disputado no passado domingo com o Fazendense, perdeu também a liderança do Campeonato Distrital da Primeira Divisão, retomou novamente o topo da pirâmide, uma vitória difícil, muito complicada aqui em Ourém, mas beneficiou também das notícias que, para já, são boas, ventos que vêm de Ferreira, com a derrota da equipa do Fazendense perante a turma do Ferreira do Zezé.
Rui Bugalhão aqui na análise a este Oriense 1, União de Tomar 2. Emerson do União de Tomar foi eleito como o melhor jogador em campo e deixou claro que o grupo está unido e por isso há muito para conquistar.
Primeiramente agradecer a Deus e a vocês por ter votado em mim. Agradecer também meus companheiros que me ajudam bastante, comissão técnica. Também minha esposa, que é uma pessoa que se não fosse também eu não estaria nesse alto nível que eu estou jogando agora. Estou tentando ajudar a equipe com o máximo que eu consigo. Os gols, para mim, acho que não é tão importante. Eu acho mais importante a vitória, o grupo unido. Isso é uma das coisas mais importantes. Continuar focado, que é apenas o início. Ainda tem muita coisa para acontecer. Continuar focado, trabalhar muito, porque eu espero que lá no final a gente vai colher uns bons frutos.
Olha o Emerson, boas notícias, os ventos que sopram da Ferreira de Zezer, a equipa do Fazendense perdeu, baqueou 2-1, ou seja, União de Tomar novamente no topo da pirâmide.
Ah, é bom, né? Essa notícia é boa mesmo. É bom ficar em primeiro, não é fácil, o Fazendense também é uma equipe boa, o Ferreira também tem uma equipe excelente. E é que nem eu falei, tem muita coisa ainda para acontecer e continuar focado, e agora que estamos em primeiro lugar, lutar para manter até o final.
Falta apenas um jogo, será a recepção ao Salvaterrense, para que depois haja a interrupção de férias, Natal e Ano Novo. Seria realmente um fechar de ciclo em 2022, com, obviamente, faltando este jogo e com a vitória no próximo domingo, que iremos, obviamente, ansiar que aconteça. Mas o Emerson é realmente um momento importante para a União de Tomar este final de ano 2022.
Estamos vivendo um momento importante e espero manter esse momento por ano. É que, como eu falei, continuar trabalhando para a gente conseguir esses últimos 3 pontos do ano aqui em casa e virar o ano em primeiro lugar e manter até o final.
Emerson, melhor em campo, foi ele que é jogador do União de Tomar. Pedro Gil, treinador do Oriense, disse que o jogo acabou por ser equilibrado, sendo que houve momentos em que o União de Tomar conseguiu desequilibrar no que considerou como dores de crescimento da sua equipa.
Acho que mesmo na primeira parte foi um jogo muito equilibrado, onde também não sentimos um Tomar assim tão forte, não vi um Tomar a criar assim tantas oportunidades de golo. Acaba por chegar ao golo num erro nosso, que é estas dores de crescimento. Nós temos uma equipa nova, um livre a nosso favor. Nós tínhamos os jogadores posicionados para a transição defensiva e acabou por não fazermos falta ali no momento. Temos que trabalhar ali o jogo. O Emerson, sabemos a qualidade dele a virar ali sobre o nosso jogador, e acabou por desequilibrar e fazer um gol. Foi um bocadinho o lance que desequilibrou. Numa segunda parte, onde nós tivemos que correr atrás do prejuízo, como é óbvio, onde fizemos de tudo e as alterações que nós fizemos foi sempre nesse intuito de tentar melhorar e atacar o Tomar para chegar à igualdade, conseguimos fazê-lo. Tivemos mais um conjunto de situações onde podíamos ter dilatado a vantagem, não conseguimos. Depois o Tomar, com os jogadores experientes que tem, onde desses momentos é que a minha equipa, por ser nova, acaba por... estas dores de crescimento, acaba por não saber gerir ali os momentos, e o Tomar acaba por fazer o segundo golo. E pronto, e depois a partir daí ainda conseguimos chegar na área, mais um futebol um bocado mais esticado e direto, onde ainda tivemos algumas oportunidades, e o Ivo acaba por fazer aqui um excelente jogo, acaba por salvar o empate, acaba por salvar o Tomar para a vitória, porque se tivesse o Ivo num dia não, acredito que nós levávamos daqui pontos.
Um campeonato em que a equipa do Oriense tem oscilado entre as vitórias, derrotas, tem sido um pouco ioiô. A estabilidade, quando é que virá para o técnico da equipa do Oriense nesta equipa? Tu tens falado nas dores de crescimento, aquilo que novamente e normalmente acontece nas equipas com muita gente nova, sobretudo a aposta do Oriense nesta altura do campeonato é posicionar-se nestes seis primeiros lugares.
Sim, acredito que os jogadores vão crescendo e vão evoluindo. E nós temos uma equipa nova e também me cabe a mim como treinador transmitir-lhes os conhecimentos também para eles irem crescendo como jogadores, e acredito que eles na próxima época vão ser melhores jogadores do que aquilo que estão a ser nesta época, porque o meu objetivo aqui é também fazê-los crescer. O futebol é um salto muito grande da formação para depois para o futebol sénior, e nós temos que tentar incutir esse jogo, essa competitividade que existe no futebol sénior para os jogadores. A nível de classificação, nós queremos posicionarmos perto dali das equipas de cima. Acreditamos que, apesar de novos, temos qualidade para andar lá em cima e batemos, como hoje nos batemos aqui contra a União de Tomar, acreditamos que temos qualidade para isso. Agora, se vamos conseguir ou não, a justiça é feita com pontos, e nós hoje acaba por acontecer é que nós fizemos um excelente jogo de entrega e de atitude, mas pontos não levamos nenhum.
Tu acabas com 4 unidades, mais o Bernardo que sobe de central lá na frente, que é o futebol direto, como disseste, o Ivo e o ex-central, sobretudo o Siakabamba e o Henrique, tiveram muito bem em termos do processo defensivo. O que é que falhou concretamente nesta partida? Foram só os momentos cruciais, como tu disseste, da experiência e qualidade nos momentos cruciais em que deram os gols do União do Tomar, ou falhou algo mais daquilo que era o projeto que tinhas para esta semana?
Não, penso que quando nós não conseguimos fazer golos, torna-se mais difícil. Eu acredito que os golos do Tomar, em condições normais, nós conseguiríamos anular os lances de gol. Foram lances bem trabalhados, mas acredito que nós poderíamos ter feito algo mais relativamente aos golos sofridos. Depois, ofensivamente, acabámos por criar também mais oportunidades até na segunda parte. Não conseguimos efetuar ou chegar a gol, mas acabamos por fazer aqui um bom jogo, uma boa entrega, e mostramos também o nosso valor perante este Tomar que quer andar lá nos lugares cimeiros e já se colocou aqui para subir a divisão, e nós mostramos aqui que temos equipa para se batermos com este Tomar.
Aproveito também uma última questão. Tu que estamos nesta altura com 2 jogos apenas, para duas jornadas para o final da primeira volta, já que o último jogo da primeira volta será já disputado no ano civil de 2023, como é que analisas nesta altura a classificação, sobretudo a luta Samora Correia, União do Tomar e Fazendense?
Olha, eu daquilo que eu vi, vi equipas que até que estão cá mais para baixo que causaram-nos mais dores de cabeça. Há equipas que eu acho que ainda vão, que estão cá mais em baixo, que vão chegar lá mais acima, perto ainda dos primeiros. Fazendense, ainda não joguei com eles este ano, é o próximo do nosso jogo com o Fazendense, mas é uma equipa experiente, vem muitos jogadores de transita do ano passado, o treinador também transita do ano passado, também tem conhecimento, bom treinador também. Agora, do Samora Correia, nós fomos muito penalizados também no jogo lá. Acredito que o Samora, acho que vai trocar e inverter alguns papéis com outras equipas que acredito que tenham mais valor.
As equipas, falas, por exemplo, Alcanense, Amiense, será por aí?
Eu penso que um Alcanense tem muito bons jogadores individuais e penso que já despertou ali, não arrancou muito bem o campeonato, mas penso que hoje, não sei como é que eles ficaram no cartaz, mas acredito que eles tenham...
Ganharam, 0-2.
Ganharam.
Vitória por 2-0 no cartaz.
Pronto, acredito que eles têm uma boa equipa e têm equipa para andar a lutar para os lugares de cima. Também é uma equipa jovem, mas é uma equipa jovem com muita qualidade. Depois temos um Amiense, temos uma Ação, que são equipas com qualidade, mas também com experiência, que se podem bater também com este União de Parque, que tem a mesma coisa, têm jovens, mas também têm muita experiência. E o campeonato depois é feito disso, é de jogadores mais velhos que consigam transmitir alguma experiência aqui aos jogadores mais jovens, e depois também tem a ver com a extensão dos plantéis, porque hoje em dia os plantéis são muito curtos. Nós aqui em Orem nós não temos júniores e temos um plantel sénior curto, mas são, é o que temos, é com estes que nós vamos à luta e vendemos sempre cara às nossas derrotas, e é assim que eu tento sempre transmitir isso também para os nossos jogadores.
De treinador para treinador, Marco Marques, treinador do União do Tomar, falou de um jogo sempre muito complicado diante do Oriense, adversário que obriga a uma entrega intensa.
Foi um jogo muito difícil, já sentíamos estas dificuldades, porque aqui em Orem é sempre muito complicado. Depois de uma semana terrível, temos perdido com o Fazenense, onde foi tudo muita coisa posta em causa. Acho que, acima de tudo, mostramos mais uma vez que temos qualidade para lutar por alguma coisa. E vi notas hoje que eu disse que isto hoje ia ser um jogo de guerra, de muita entrega, porque aqui é sempre assim. Foi, fomos felizes, conseguimos fazer dois golos. Podíamos ter feito mais um ou dois, mas penso que o resultado acaba por ser justo.
Houve ali dois momentos importantes, Pedro Pires e também Guilherme Camargo, duas oportunidades flagrantes, apenas com o guarda-redes na frente. Essa altura era difícil para a União de Tomar, mas poderia ter posto ali uma almofada mais confortável. São momentos que, e nós relatámos isso na transmissão, quem não marca sofre, e aconteceu mesmo o empate, e a União de Tomar conseguiu reagir. Momento importante, a reação logo após o empate da equipa do Oriente, o União de Tomar a colocar-se novamente na frente. É esse realmente o momento mais importante da partida, Marco?
Sim, penso que sim, porque foi aquilo que eu disse ao intervalo. O 1-0 aqui é muito complicado. Uma equipa que ia ganhar 1-0, o Oren depois bombeia muito a bola para a área e acabou por fazer o golo, mérito deles. Mas depois reagimos muito bem ao golo sofrido. Passado 2 minutos fizemos logo o 2-1. Essa situação de termos duas situações de 1-0, de 1-0 guarda-redes, são situações que não se podem falhar. E nos momentos que foi, talvez pudessem ser menos decisivos para o jogo, acabaram por não ser, porque conseguimos fazer o segundo, ainda após o empate do Arém. E penso que, acima de tudo, fomos os defensores pelo que fizemos durante os 20 minutos.
A equipa do Oriense colocou muitas dificuldades, depois acabou com 4 homens na frente, o próprio central Bernardo se colocou também nestes últimos minutos, e houve pontapés de canto, houve lançamentos, houve realmente aquilo que é o futebol direto e o tentar ainda pontuar nesta partida, mas, sobretudo, hoje o mérito vai para a equipa. Eu próprio tive dificuldades em eleger aquele que foi o melhor elemento em campo, porque foi realmente hoje o União de Tomar, a equipa do União de Tomar, que foram realmente as melhores hoje na partida.
O melhor jogador em campo acho que foram todos, como tu disseste, Ivo, porque tiveram uma atitude muito grande, uma entreajuda enorme, faz isto uma equipa muito boa. Toda a gente diz que é qualidade. Não, temos uma equipa muito boa, um grupo muito forte. Penso que está preparado para as dificuldades que aí vêm, está preparado para os próximos jogos que vierem. E voltamos ao primeiro, mas isso é aquilo que eu digo semana após semana. Vale o que vale. Então, estamos em primeiro, para a semana podemos estar em segundo, mas uma coisa é certa. O União de Mar vai lutar domingo após domingo para continuar no mesmo lugar.
Ventos que superaram também favoráveis de Ferreira do César, derrota do Fazendense, e o teu União de Mar está novamente no topo da pirâmide.
Sim, é verdade, foi aquilo que eu acabei de dizer. Neste momento estamos em primeiro e vamos trabalhar para continuar em primeiro. Se já lá estamos, o mais difícil é chegar lá. Voltámos a estar lá outra vez. Já é a segunda oportunidade que temos. E vamos tentar agarrar até o fim.
Falta um jogo apenas para as férias de Natal e Ano Novo. Nada melhor do que uma prendinha no topo da classificação acabar este ano civil 2022, porque, curiosamente, a primeira volta apenas terminará a 8 de janeiro, na viagem até Maçã.
Sim, recebemos agora o Salvaterra, pois teremos essa paragem de jogos, mas não paragem de treinos, como é óbvio, vamos continuar a trabalhar. E claro que é bom que eu em primeiro lugar. Natal, melhor que a minha prenda aqui, essa não há. E continuo a dizer, a alegria dos jogadores, a alegria nossa e da equipa técnica, por tudo o que temos vindo a fazer, e espero e acredito plenamente que no fim tudo iremos ter para ter sucesso.
Diz uma coisa, Marco, foi uma semana complicada, tu próprio o salientaste, não eram os piores do mundo, nem serão os melhores do mundo, mas sobretudo hoje ganhaste uma equipa.
Sim, isso é. Quando se perde um jogo, é posto tudo em causa da maneira como foi. Acho que a dúvida hoje ficou fora de... Acho que tiraram as dúvidas todos hoje no jogo, porque hoje fomos uma verdadeira equipa. É isso que se pode dizer, fomos grandes pela entrega, pelo querer, pela vontade. Foi o que eu disse aos meus jogadores agora no final. Se nós tivermos sempre esta atitude, esta entrega, não tenho dúvidas que chegaremos àquilo que nós nos propusemos.
E agora, Salvaterrense, uma palavra para aqueles que nos ouvem, sobretudo em Tomar, uma bancada que nunca enche, seria importante também uma prenda para o trabalho que tens protagonizado à frente da União de Tomar, encher uma bancada para juntar ao sapatinho também uma vitória sobre o Salvaterrense e teres um campo, um estádio, António Fortes, completamente cheio.
Sim, é verdade, o apoio dos sócios é sempre muito importante, e não é bem para mim, a prenda seria para mim se eles lá tivessem para os jogadores, a apoiar os jogadores por tudo o que eles têm vindo a fazer. Porque nestas alturas é que temos que nos unir ainda mais, com o apoio dos sócios ainda vamos ter mais sucesso. Acredito plenamente que no domingo iríamos ter muita gente a ver o jogo, porque vitória traz pessoas, vitória traz alegria.
Vitória traz vitória. Um grande abraço. Parabéns, Marco. Uma vitória difícil, complicada, mas uma equipa que soube arregaçar as mangas, vestir o fato macaco e lutar até ao fim pelos 3 pontos.
É verdade. Muito obrigado, Hugo.
Marco Marques, treinador do União de Tomar, aqui visivelmente satisfeito com esta vitória da sua equipa na deslocação até Orem. E assim finalizamos a segunda parte de Hertz Desportivo. Já de seguida vamos continuar a olhar para a primeira divisão distrital. Fique por aí.
Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte do Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 13ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém para lhe dizer que no ápice o Ferreira do Zezer encarrilou no trilho dos bons resultados. Depois de ter ganho na semana passada ao Samora Correia, agora a equipa de David Lourenço recebeu e venceu o Fazendense e atirou a formação almeirinense do comando da primeira distrital. Fica aqui uma vez mais a demonstração de que os ferreirenses estão talhados para os primeiros lugares, ainda que a distância para o topo seja considerável. Foi a segunda vitória seguida do Ferreira do Zezer, que igualou o seu melhor registro no campeonato, ao passo que o Fazendense regressa às derrotas dois jogos depois. Caiu então para o segundo lugar, agora mais pressionado pelo Samora Correia. David Lourenço, treinador do Ferreira do Zezer, disse que os jogadores estão com os níveis de confiança elevados, processo que torna mais fácil o assimilar das ideias transmitidas pela equipa sénior.
Sim, é um bocadinho isso. Acabámos aqui por elevar os níveis de confiança nestas últimas semanas, através dos resultados. Por exemplo, não trabalhar sobre vitórias é sempre diferente. Era essencialmente o que nos estava a faltar. O processo estava, como eu disse já várias vezes, o processo é gradual e o processo está em crescimento. E neste momento, os jogadores começam já a assimilar tudo o que são as nossas ideias, tudo o que são as ideias também do clube e da própria estrutura. E as coisas depois acabam de acontecer de forma natural, que é o que é nesta semana. E destaco imenso o jogo que aconteceu esta semana em Ferreira do Zezer, porque assistimos a uma excelente partida de futebol com três bons intervenientes, equipa do Fazendense, para mim, e algo que vale, foi das melhores equipas que vi praticar futebol no futebol distrital, e por isso é que também estava no primeiro lugar. E depois também tivemos uma equipa de arbitragem ao nível de Primeira Liga, que também ajudou logo naquilo que é o condicionamento do jogo. E a mim também se apresentou com bastante agradável e acabamos por assistir ali uma excelente partida de futebol.
David, vitórias sobre o Samora Correia, neste caso também sobre o Fazendense. Este é o verdadeiro Ferreira do Zezer?
É este o Ferreira que nós queremos e que nós nos propusemos. Nós dissemos na altura e no início que íamos encarar todos os jogos para vencer, e foi o que fizemos até hoje. Não conseguimos ganhar todos como é normal, nunca ninguém vai conseguir. Nós estamos agora numa fase em que o crescimento está a acontecer, e apesar de até estarmos bastante limitados naquilo que é o plantel, porque tínhamos duas expulsões no jogo de Samora Correia, temos também algumas lesões no plantel e ainda ontem tivemos de acabar por jogar com dois juntos, mas isso são processos naturais, bem forma de valorizar aquilo que é o trabalho do próprio grupo, dos jogadores, da equipa técnica e de toda a estrutura, e isto aqui vai ser um bocadinho daquilo que nós pretendemos sempre. Agora, ganhar ao Samora ou ganhar ao Fazendense é claro que tem um treino especial, mas para nós são três pontos, independentemente do adversário que fosse, e estamos a aproximar mais do grupo de cima do que do grupo de baixo. Isso também é importante, porque não nos podemos esquecer que este ano pode haver mais descidas do que é habitual. Nós queremos estar longe disso, queremos estar perto dos lugares de cima, e é aí que estamos a ficar colados neste momento.
David, para quem ganha ao Samora Correia e para quem ganha ao Fazendense, quais é que serão agora os perigos em enfrentar o Águias de Alpiarça, uma equipa que está então também, ou que está, neste caso, na luta pela fuga à despromoção?
Este campeonato é muito equilibrado, independentemente de jogarmos com os primeiros ou com os últimos ou com quem seja. O Alpiarça está próximo de nós até na tabela classificativa, não sei quantas do fundo de longe, até começou bastante bem o campeonato. E nós sabemos que vamos ter aqui um adversário sempre difícil. Vamos jogar em casa, onde praticamente as equipas estão a jogar sempre em transições. E as equipas que normalmente, à exceção deste Fazendense, porque me pareceu a mim que foi uma equipa que conseguiu pôr aqui alguma identidade, algum processo de construção logo na primeira fase, as equipas optam por ficar muito na frente e acabam por condicionar tudo o que é. E depois é normal que tenhamos dificuldades também no aspecto defensivo, porque temos um campo com dimensões pequenas, mas isso acaba por ser para os dois lados. Vamos ter de começar a saber controlar isso bem e depois a saber aproveitar bem a finalização do campo, que estamos a melhorar bastante e estamos com confiança na última fase, neste caso.
Competitivamente falando, será bom para o grupo que está nesta dinâmica de vitórias ter agora esta paragem para a quadra natalícia?
Eu acho que dificilmente algum treinador não queria parar agora, porque as paragens nós sabemos sempre que têm bons e más indicações, mas nós neste momento não vamos parar. Tem coisas boas, porque vai servir para recuperar dois ou três jogadores que estão a jogar sobre fadiga e sobre algumas lesões, mas também vai ser mal, porque quebra aqui um bocadinho do ritmo competitivo. Mas também são duas semanas, vamos ter de trabalhar bem nessas duas semanas, não vamos folgar em termos tantos, vamos ter de trabalhar também esse aspecto, de promover também alguns júniores que nos têm ajudado e bastante nesta fase do campeonato, e vai ser bom também para isso, para criar novas dinâmicas, novas rotinas. Vamos ter de aproveitar da mesma forma que os adversários vão ter de fazer.
David Lourenço, técnico do Ferreira do Zezer, mais uma vitória para o emblema da capital do Ovo, desta feita na recepção ao ex-líder. Já o Mação confirmou que está em nítida subida de forma e na classificação. Desta feita, a formação maçaense recebeu e venceu o sempre incómodo Amiense por 2-0, naquele que foi o sexto triunfo nos últimos 9 jogos, período onde apenas perdeu em Samora Correia. Aliás, para se ter uma ideia desta evidente melhoria, basta dizer que o Mação apenas consentiu um golo nos últimos 6 duelos. Já o Amiense voltou às derrotas 3 jogos depois, cenário que lhe custou ser ultrapassado pelo Alcanense. Francisco Dias Correia, treinador do Mação, disse que o jogo foi muito difícil, admitindo até alguma superioridade do Amiense durante a primeira parte, sendo que os seus atletas tiveram a capacidade para encontrar espaços no segundo tempo e corrigir falhas cometidas.
Foi um jogo extremamente difícil, foi um jogo altamente disputado. Penso que, fazendo uma análise a frio, penso que a primeira parte, com um ascendente muito, não muito superior, mas superior, da equipa de Amiens, com alguns, para darmos alguns problemas do ponto de vista defensivo, em como parar a ligação que eles têm na segunda fase de construção e na primeira fase de construção, a ligação com o extremo e com o lateral, e nós estávamos ali a ter um pouco de problemas em conseguir parar essa dinâmica, mas depois na segunda parte acho que entramos melhor, superiores, conseguimos acertar ao intervalo aquilo que tínhamos que fazer, e pragmáticos, extremamente pragmáticos. Sabíamos que estávamos a ver que o Amiens tinha muita intensidade nos duelos meio-campo, eram agressivos defensivamente, fortes, e tínhamos que encontrar os passos, e muitas das vezes a linha estava muito subida, a linha defensiva do Amiens, então tínhamos que atrair primeiro, naturalmente, atrair pressão, e depois ligar rápido na frente. E foi assim que aconteceu o primeiro gol, e depois o segundo gol nasce de uma grande penalidade, clara, na minha opinião, e pronto. Mas foi um jogo extremamente difícil, extremamente disputado.
Estes três pontos dão aqui já uma maior bagagem, digamos assim, ao Mação naquele que é o objetivo de se aproximar-se dos lugares da frente. Temos definitivamente uma ação estabilizada, aliás basta olhar os últimos 6 jogos, apenas um golo sofrido. Este é uma ação que idealizava.
Exatamente. Se bem se lembra, aqui há uns tempos atrás, quando falávamos, eu não estava satisfeito do ponto de vista defensivo, e esse problema estava-nos a custar pontos, e agora com esse problema minimizado, digamos assim, e com alguma confiança naquilo que é o nosso processo defensivo, os pontos e as subidas a nível de classificação começam a aparecer, e isso era o que nós queríamos desde o início, apesar de não termos conseguido. Agora parece que o processo está estabilizado, mas pronto, não podemos parar, temos que estar sempre, como é que se diz, temos que estar sempre desconfortáveis, digamos assim, que é para não estagnarmos, não é? Agora, há que dar continuidade a isto, há que ir ganhar ao entrocamento já no próximo domingo, e depois temos uma sequência de muitos jogos consecutivos em casa, tem que nos pode trazer aqui ou ali alguma surpresa positiva, digamos assim. Mas para já temos que nos focar no entroncamento. Se não ganharmos o entroncamento, nada disto, nada deste esforço, nada deste empenho que os jogadores estão a ter, vale de nada, não vale de nada. Agora, é como lhe digo, não podemos levantar o pé, não podemos levantar o pé do acelerador, temos que continuar e não podemos abandonar.
Exatamente, próximo jogo, diante do entroncamento do Atlético Clube, temos aqui, os resultados mostram isso, o melhor Mação desta temporada, pelo menos até agora, mas diante do entroncamento do Atlético Clube, quais é que serão os maiores perigos a ter em consideração?
Os maiores perigos a ter em consideração, penso eu, que seja da nossa parte o excesso de confiança. Então, para mim, esse é o maior perigo. Naturalmente, que o entroncamento Atlético é uma equipa muito jovem, essas equipas causam-nos sempre problemas, basta olhar para o jogo recente em Fátima, que equipas jovens, equipas que começam a ganhar confiança ao longo do jogo, começam a ver que a nossa equipa está a perder gás, como é normal, e eles ainda têm muito para dar, começam a ficar confortáveis e podem-nos causar muitos problemas. Agora, como lhe digo, se tivermos excesso de confiança, a coisa vai correr mal. Mas temos que ter uma boa dose de confiança. No entanto, temos que entrar muito fortes no jogo. Temos que marcar, temos que controlar os ritmos de jogo, controlar a bola e não dar hipótese de resposta do adversário. Essas equipas são muito, muito, muito traiçoeiras nas transições ofensivas. Nós temos, agora melhor, mas temos algumas dificuldades nesse momento, apesar de estarmos melhores, mas é como lhe digo, o maior perigo poderá vir dentro do grupo. E é isso que eu vou alertar, é isso que eu vou falar aos jogadores na palestra de quinta-feira, e pronto, e temos que trabalhar muito forte e ir lá buscar 3 pontos para nós.
Francisco Dias Correia, técnico do Mação, foi a equipa que está em nítida subida de forma. Em Torres Novas, houve cambalhota no marcador. A formação da casa, que esteve a perder por 0-1 diante do Bonavente, deu a volta já na parte final e garantiu mais 3 pontos que lhe permitem subir na classificação naquela que foi mesmo a 4ª vitória seguida em casa. Já o emblema azul e branco somou o 3º desaire consecutivo, o que lhe custa a queda para a zona de despromoção. António Catarino acompanhou este jogo para a ETS.
Cambalhota no resultado, nos minutos finais, e, portanto, 5 minutos dos 90, com essa vitória, então, para Torres Novas, num jogo que não foi muito diferente para a segunda parte e que, de alguma forma, ficou também condicionado pelo estado do terreno, pelo estado da relva, que se foi agravando à medida que o tempo ia passando, porque de alguma forma estava complicado e muito pesado, mas assim o era para as duas equipas. Poderia vir o Benavente gerir esta vantagem que trazia da primeira parte para na segunda parte, assim não o fez. Aliás, o Benavente esperava a reação do Torres Novas, que entrou melhor a nível da segunda parte, ainda assim fechou-se mais, controlou e tentou jogar no intuito de, portanto, consolidar a sua posição, que estava a vencer. Não jogou de forma alguma em termos de antigo. O jogo também, é verdade, que na segunda parte teve muitas faltas e também com alguns cartões amarelos, mas, de facto, o estado do relvado condicionava muito essa ação das duas equipas. O Torres Novas estava difícil libertar-se precisamente deste Benavente e, aos 85 minutos, num lance de bola parada, com um livro muito bem batido por Cláudio Major, ali sobre o lado direito do ataque do Torres Novas, já perto da grande área, a bola entra sem que o guarda-redes tivesse grandes hipóteses, porque a bola vai, de facto, muito bem colocada. Chegávamos ao minuto 90 e o Torres Novas vende-se agora empatado na partida, tentava no limite chegar então à vitória, sendo que teve que lutar muito nesta segunda parte e nestes minutos finais, portanto, para conseguir precisamente. E novamente numa falta cometida à meio-campo, em que a bola é metida lá para a grande área do Benavente, onde Pepsi consegue dominar, virar-se e com um remate forte e colocado, rasteiro, acaba por fazer o 2-1 e estava feita a reviravolta no marcador. No final do jogo, com o cheque de compensação que deu, portanto, o árbitro para esta partida, Eduardo Fortes falava disso mesmo, que estava muito complicado dar a reviravolta, a fazer a reviravolta neste jogo e que podia, pelo Torres Novas, perder esses 3 pontos ou até apenas ficar com 1 ponto neste jogo, mas assim não aconteceu e são 3 pontos que, portanto, servem aí de que maneira as intenções, pretensões, portanto, do Torres Novas. Por outro lado, o Luís Semiano lamentou-se em função daquilo que, e depois do 6º jogo à frente desta equipa do Benavente, que, no fundo, tem vindo a tentar recuperar esta equipa, queixou-se, no fundo, das muitas lesões que tem havido, que falou, nomeadamente, do jogo diante do Mação e a última derrota em casa, que não espelha aquilo que tem sido, portanto, a recuperação deste Benavente, mas ainda assim, de alguma forma, portanto, não conseguiu levar de qualquer ponto aqui de Torres Novas. Fica feito, portanto, o resumo e o rescaldo desta partida, com os 3 pontos ganhos pelo Torres Novas, frente ao Benavente, antes desse que será o último jogo no próximo fim de semana. O Torres Novas vai até Fátima, depois, portanto, segue-se uma paragem no campeonato. Está tudo dito em relação ao resumo do jogo hoje aqui no Municipal Dr. António Alves Vieira. Voltaremos em nova oportunidade, sem, no entanto, aproveitar desde já para desejar a todos aqueles que nos acompanham os votos de umas boas festas e que, obviamente, corra tudo por melhor nesta quadra que agora vamos atravessar.
Aqui a análise de António Catarino. Eduardo Fortes, e agora na reportagem, Eduardo Fortes, treinador do Torres Novas, admitiu que a sua equipa entrou algo apática no jogo, que deu um golo caído do céu ao Benavente. Depois, elogiou os atletas, entenderam a mensagem ao intervalo.
Preparamos o jogo de uma forma em que a equipa não recebeu a mensagem da forma como eu pretendia e entramos muito, muito apáticos no jogo. Tivemos ali os primeiros 15, 20 minutos em que a equipa entrou algo adormecida e permitiu à equipa do Benavente que lhe caísse um gol do céu. Pode-se dizer que aquele gol caiu do céu. Não tinham feito nada para o justificar e acabam por se colocar em vantagem. Eu tinha pedido aos meus jogadores que era importantíssimo não sofrermos golos contra esta equipa, porque esta equipa vinha numa toada mais defensiva e se apanhasse em vantagem ia-se colocar ainda mais defensiva. Portanto, a mensagem ao intervalo foi que o primeiro princípio era ganhar os duelos individuais. Eu hoje, na palestra do jogo, disse aos meus jogadores que não estava preocupado com a qualidade do jogo, até porque o campo também não permitia que houvesse muita qualidade. Agora era importante, era a entrega e ganhássemos os duelos individuais e não estávamos a fazer na primeira parte. Na segunda parte mudamos a atitude, foi uma segunda parte só no sentido, a equipa do Benavente agarrou-se a este 1-0 e achou que podia levar este resultado até a final do jogo. A minha equipa nunca desacreditou, acreditou sempre que era possível e nos minutos finais acabamos por fazer 2 golos, penso eu, com toda a justiça, não pela qualidade, mas pela entrega que os meus jogadores tiveram, e penso que esta vitória assenta-nos bem, porque fomos, de facto, desde os minutos 20, 25 da primeira parte, a equipa que quis mais e que fez mais para chegar à vitória.
Eduardo Fortes, desde que assumiu Torres Novas, a formação amarela continua a subir na tabela classificativa. Luís Semiano, treinador do Benavente, disse que a sua equipa tinha clara intenção de vencer em Torres Novas, lamentando a influência dos lances de bola parada no rendimento da sua equipa.
Vínhamos aqui a Torres Novas com a intenção de vencer e cedo nos colocamos na posição de vencedores, como fizemos há 15 dias em Mação. Também com um golo muito cedo e depois, pronto,
estamos no final.
Não nos atormentou assim tanto. Nós sabemos que aqui, pronto, a nível distrital, os lances de bola parada são sempre decisivos. E neste jogo, pronto, acabou por ser, não é? Porque nós vemos mais uma vez, tal como há 15 dias, em Mação, um golo de livre direto a fazer o empate. E depois, assim, o segundo gol é inadmissível, um pontapé para a área, para a entrada da área, quando vai com uns 30 metros, e apareceu um jogador que ainda conseguiu dominar a bola com o peito e rematar. Portanto, é inadmissível. Portanto, acho que esse é um resultado. Penso eu, até a determinada altura, o resultado justo teria sido a vitória do Benavente pelo número de ocasiões.
Luís Chiniano, técnico do Benavente, aqui no final desta terceira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, lá está, vamos continuar com mais Primeira Divisão Distrital. Fique connosco.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta, quarta parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 13ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, onde o Fátima venceu em Abrantes por 1-2 e saiu da zona de despromoção, numa exibição bem conseguida da equipa de Mário Nelson, que até viu os abrantinos marcar primeiro. Não deixa de ser curioso que o Fátima tenha 3 vitórias fora de portas, enquanto em casa ainda nem um triunfo tem. Já o Abrantes e Benfica perdeu 3 dos últimos 4 jogos, num cenário incomum de uma equipa que tem feito bons registros nos últimos anos. Nesta altura, os abrantinos estão mesmo a contas com a fuga aos lugares de despromoção. Mário Nelson, treinador do Fátima, disse que esta vitória já era merecida pelos seus atletas desde há algum tempo.
Sim, é verdade, acima de tudo pelos jogadores, porque acho que são eles que merecem, foram eles que mereceram e já mereciam há muito tempo verem pontos ou traduzirem pontos aquilo que vêm a crescer e aquilo que vêm a fazer. Uma vitória num campo difícil, contra um adversário difícil, um adversário que tem valor, que está bem orientado, um adversário que tem muita qualidade, mas que ontem realmente apanhou também pela frente um adversário que queria fazer pontos, um adversário que sabia os resultados dos nossos adversários e que encarou o jogo com uma seriedade enorme e que fizemos mais um golo acima de tudo do que o Abrantes. Começámos a perder num lance que mais uma vez facilitámos, um lance demasiado infantil. Concedemos o golo do Abrantes, mas depois a equipa reagiu bem, controlámos o jogo e acho que foi um jogo em que em 90% do jogo tivemos o jogo sempre controlado. Fomos criando oportunidades, fomos sendo superiores e acho que é uma vitória justa da equipa que teve melhor ontem, que foi a equipa do Fátima realmente e, como eu disse, fruto e mérito e total aos jogadores.
Mário Nelson, não deixa de ser significativo que o Fátima, fora de casa, já tenha 3 vitórias, enquanto em casa isso não acontece. Alguma explicação para esta diferença?
Eu acho que, sinceramente, é difícil estar, e como treinador, dizer isto, mas eu julgo que hoje, se houvesse justiça no futebol, porque o que conta no futebol, e por isso é que ele é bonito, são os resultados. Nem sempre ganha aquela que é a melhor equipa. Já por diversas vezes respondi à questão jogo a jogo e que podia ter trazido em pontos algumas exibições que fizemos e noutros em que, como foi o do entroncamento, por exemplo, em que nos primeiros 20 minutos estivéssemos a perder 1-0 ou 2-0, seria justo para a equipa do entroncamento e a realidade é que aos 20 minutos estávamos a ganhar 2-0. Estava ao contrário quando a outra equipa tinha sido superior à nossa naquele momento. Aquilo que há e a grande diferença que é que nós não temos sido competentes na finalização e noutros momentos há lances capitais dos jogos que não são assinalados, mas isso é algo que eu não posso controlar e prefiro focar-me naquilo que posso controlar, que é a minha equipa e na incompetência que temos a finalizar, mas julgo pelo aquilo que temos feito, pelo futebol que temos traduzido e pelas oportunidades que temos criado, merecíamos ter acima dos 20 pontos neste momento. Não os temos os 11, é a realidade, temos que continuar a trabalhar, ser melhores na finalização, porque ainda ontem pecámos muito na finalização. Agora, julgo que para aquilo que temos traduzido dentro do campo, parece-me que temos pontos a menos para aquilo que temos traduzido, mas isso é como eu digo, o futebol é bonito, é por isso. A realidade do futebol é esta, é os pontos que temos, é onde estamos, temos que olhar para a tabela e para onde estamos, temos que olhar jogo a jogo como nos comprometemos no início da época. Neste momento, se terminasse a época, cumprimos os objetivos, porque estamos acima da linha d'água e o objetivo do Fátima é claramente a manutenção, mas sabendo que existem equipas do Campeonato de Portugal que podem eventualmente cair, temos que trabalhar mais, temos que estar atentos a isso, e é jogo a jogo que nós vamos pensar. Vamos continuar a pensar da mesma maneira. Ontem tínhamos uma responsabilidade acrescida, porque já sabíamos os resultados do nosso adversário. Sabíamos que ganhando em Abrantes podíamos ganhar pontos em vários campos para darmos um pulinho na tabela. Foi isso que aconteceu, ganhamos, e é isso que vamos continuar a fazer, é olhar jogo a jogo, pensar sempre no que vem a seguir e naquilo que nos podemos focar, é naquilo que podemos controlar, e é isso que vamos continuar a fazer, focar-nos, olhar para dentro, olhar aquilo que podemos melhorar para sermos melhor equipa a cada jogo que passa.
Mário, tem aqui alguma importância significativa ao facto de, nesta altura, o Fátima somar dois jogos seguidos sem perder, coisa que ainda não tinha acontecido nesta temporada?
Sim, é óbvio que eu acho que referia a semana passada que o que era estranho na nossa equipa é que a equipa à terça, à quarta e à sexta dava respostas no treino, que nem parecia que tinha perdido no fim de semana. A bola não queimava nos pés dos jogadores. Os jogadores vinham com uma vontade enorme para treinar, uma vontade enorme para dar a volta à situação, sempre a acreditar que podem melhorar. É óbvio que ganhando, e o sentimento ontem era de alegria, a semana passada era alguma insatisfação porque merecíamos um pouco mais do que o empate com o Mação, porque tínhamos estado bem, mas já se nota outro tipo de postura dos jogadores perante o resultado. Nota-se uma alegria enorme porque ganhámos, nota-se uma responsabilidade enorme porque com o Mação não conseguimos ganhar, mas que queriam ganhar, fizeram por isso, e é óbvio que trabalhar em cima de vitórias e de pontos é muito melhor do que trabalhar em cima de derrotas, porque mais uma vez perdemos, fizemos por conquistar pontos, mas perdemos, é diferente de em 6 pontos fazer 4. É óbvio que traduz outra tranquilidade tanto aos jogadores como ao treinador como à direção, e é por aí que tem que ser o nosso caminho, mas isso temos de ser nós, temos de ser competentes, porque determinados lances que nós temos nos jogos, como ontem aconteceram 2 ou 3, não podemos desperdiçar. São lances importantes, são lances que podem matar o jogo, são lances que podem definir o resultado, e não podemos. E é aí que nós temos facilitado. No capítulo da finalização, e mesmo por vezes a defender, porque determinados lances que temos sofrido gols é da total responsabilidade da nossa equipa, de facilitamos, são lances infantis, e podemos resolver com facilidade e não o fazemos. Temos que melhorar todos os dias, temos que estar focados em todos os momentos do jogo, e é isso que vamos continuar a fazer, tentar crescer como equipa e fazer um campeonato tranquilo, que é isso que pretendemos.
Segue-se o Torres Novas, antes desta pausa para a quadra natalícia. Torres Novas, escusado será dizer, um clube que muito diz treinador do Centro Desportivo de Fátima. Desportivamente falando, é uma boa oportunidade para continuar a somar pontos?
É mais um jogo, é jogo a jogo, vamos à procura de 3 pontos, é como eu costumo dizer, eu só desejo ao Torres Novas que perca 2 vezes por ano no campeonato quando dispute jogos contra Torres Novas, e se chegar para a taça, que seja a terceira. É a única coisa que me apraz dizer sobre o meu clube, o clube do meu coração, que é obviamente o Torres Novas, mas isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. No domingo vamos à procura de 3 pontos, vamos à procura de ganhar, é um jogo em que queremos realmente somar pontos, queremos realmente continuar a fazer bons resultados, mas pela frente temos o adversário que tem recuperado e bem na tabela, que está bem orientado também, como sabemos, que tem as suas ideias bem definidas, que tem conquistado pontos atrás de pontos desde a entrada do Eduardo, que está motivado, que tem uma equipa com muita qualidade e experiência, mas nós também temos os nossos argumentos e também sabemos onde podemos eventualmente ferir o Torres Novas e onde podemos eventualmente explorar a equipa do Torres Novas. É isso que vamos começar a trabalhar na quarta-feira. Procurar começar a trabalhar esse jogo de maneira a conquistarmos novamente pontos e chegamos em casa e passar uma alegria também aos nossos adeptos antes do Natal, que bem o merecem. É por aí o caminho.
Mário Nelson, treinador do Fátima, que foi vítima de um erro do árbitro neste jogo. O técnico foi admoestado com um cartão amarelo na sequência de uma discussão entre os dois bancos, discussão essa onde não foi parte interveniente. Até mesmo elementos afetos ao Abrantes e Benfica transmitiram isso mesmo ao juiz da partida. Em declarações à Hertz, Mário Nelson não escondeu a tristeza pela situação, recordando que já não via um cartão há cerca de 3 épocas. O treinador recusa pagar por aquilo que, ou por algo que diz não ter feito, não deixando de agradecer o caráter de Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica.
Numa situação que se passou comigo ontem, não é que me gera uma preocupação enorme, mas para aquilo que eu pretendo para a minha carreira e para o meu futuro, não me agrada. Ontem, durante o jogo, na segunda parte, numa discussão entre o treinador do Abrantes e o nosso diretor no banco, o árbitro parou o jogo e veio ao banco e deu cartão amarelo ao treinador do Abrantes e deu-me cartão amarelo a mim. Há praticamente 3 épocas que eu não vi um cartão no banco de suplentes, e não é por ser amarelo, é porque me incomoda, é porque eu não disse nada e é porque nada aconteceu. Mas o erro do árbitro, ou ter chegado ao banco e dar-me cartão amarelo, eu posso aceitar. Aquilo que eu não aceito, e não tendo nós, enquanto agentes desportivos, qualquer tipo de defesa, é que no final da partida, e desde já agradecer o caráter e a personalidade do treinador, do Abrantes, do Seninho, e dos seus diretores, e dos seus jogadores, que se dirigiram ao árbitro a dizer que ele tinha razão e que estava a ser injusto comigo, e que eu não tinha que levar o cartão amarelo porque não era nada comigo, e eu apenas pedi calma e para se calarem foi o papel e aquilo que eu podia fazer. E o árbitro não aceitou e acabou por, na mesma, com certeza, deixar escrito o amarelo. E o reparo que eu faço é que, da mesma forma que nós, agentes desportivos, temos de nos responsabilizar pelos erros que cometemos, responsabilizar por aquilo que fazemos e pelos resultados que atingimos, eu penso que não é correto, nem é justo, que eu seja punido com um cartão amarelo que nem sequer me dirigi ao árbitro, e quando estão duas pessoas a discutir que são adultas no banco de suplentes, e quando o árbitro percebe que toda a gente lhe disse e o árbitro não quis aceitar, inclusive em frente às autoridades que estavam presentes no jogo, eu não dirigi mais a palavra a partir do momento em que lhe disse que ele não estava a ser correto e não estava a ter caráter para assumir o erro que tinha cometido. Acho que nós, os agentes desportivos, estamos desprotegidos neste tipo de situações que o árbitro decide, escreve, e nós somos punidos. E isto não pode ser assim, e ontem foi uma prova disso, porque independentemente do que alguém quiser recorrer amanhã ou depois, é ingrato, porque o espaço é curto e seremos punidos logo na terça-feira, inclusive com o cartão amarelo, que normalmente no Campeonato de Portugal e nas provas da Federação e da Liga não dá dias de castigo, aqui dá sempre alguns dias, sejam muitos ou sejam poucos, dá alguns dias, mas a minha preocupação não tem a ver com isto, tem a ver com a imagem que eu quero passar, que não quer este tipo de comportamentos e que depois esteja a pagar por uma coisa que eu não fiz ou que o nosso banco e que eu não fiz. E queria agradecer, acima de tudo, ao Seninho e aos seus jogadores, muitos dos seus jogadores e aos diretores, que no final do jogo, mesmo depois de perderem, tiveram o cuidado de se dirigir ao árbitro e dizer que eu não tinha dito nada para levar o cartão amarelo. Não é muito grave que é um cartão amarelo, mas é grave que o árbitro, mesmo no fim, sabendo que toda a gente percebeu que ele errou a dar-me o cartão amarelo, não queira assumir que errou e tirar o cartão. Não quis assumir, não quis assumir o erro, e isso é triste para nós, agentes desportivos. É um alerta que eu faço, porque nós estamos desprotegidos, e nós, agentes desportivos, seja diretores, seja treinadores, seja fisioterapeutas, damos muito ao futebol, muitas vezes de forma até gratuita, para que o futebol dure, para que o futebol seja melhor, e merecemos um pouco de respeito. E aquilo que eu peço e que sinto que aconteceu ontem foi que o árbitro faltou-me ao respeito. E mais me faltou ao respeito quando no final do jogo não quis assumir que errou. E isso para mim é que é grave, porque os homens, quando erram, assumem e não têm qualquer tipo de problema em assumir aquilo que fazem. Estou triste, mais uma vez, é um episódio muito triste mesmo, e como eu disse, não queria voltar ao futebol distrital, tenho andado e vou continuar calado, porque o meu foco é na minha equipa, mas este episódio eu tinha que relatar, não porque não vou escrever para o Facebook, é de forma a sermos todos cada vez melhores, de forma a melhorar o futebol, porque não pode uma pessoa que dirige um jogo e tem tamanha responsabilidade a dirigir um jogo, escrever aquilo que lhe apetece ou disparar um cartão em quem lhe apetece, estão 20 pessoas a dizer que ele errou e ele continua a dizer que não pode, agora já não pode tirar porque foi a decisão que tomou e que já não pode tirar o cartão. Acho que é uma vergonha para o futebol distrital que este tipo de situações, com certeza não é uma situação virgem, mas é triste e faz com que se pense o que é que andamos aqui a fazer, porque temos famílias. Ontem vi o Seninho no final do jogo completamente desolado com algumas situações que se têm passado, e acho que temos que fazer um alerta, porque os árbitros são peça importante do nosso futebol, muito importante até, mas não são peças arrogantes, têm que ser peças que também construam, que também tenham alguma pedagogia, também tenham alguma postura. E aquilo que me parece é que hoje, em vez de pedagogia, existe mais arrogância, é a minha opinião. Mas queria deixar esta alerta porque estou realmente triste com esta situação e acho que é injusto.
Polémica aqui instalada. Mário Nelson diz-se vítima de uma injustiça, sendo que conta com testemunhas, neste caso os próprios adversários do Abrantes e Benfica, que te referem que o técnico do Fátima nada fez para justificar-se o cartão amarelo. Refira-se que a Hertz também tentou obter uma reação de Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, mas até tempo útil desta edição de Hertz Desportivo, infelizmente, não foi possível. Salvatrense e entroncamento Atlético Clube empataram uma bola, resultado que se adequa e que acaba por servir os objetivos de ambos os contendores, ainda que o conjunto da cidade dos comboios precise de regressar rapidamente às vitórias, algo que já não consegue desde a primeira jornada. Já lá vão 12 jogos. Ainda assim, o entroncamento Atlético Clube sumou o segundo duelo seguido sem perder. Já o Salvatrense, que está mais tranquilo, regressou aos pontos, equipa que só ganhou um dos últimos 5 jogos. Júlio Batista, treinador do entroncamento Atlético Clube, diz que a equipa está a dar sinais de crescimento, considerando que este ponto conquistado não deixa o grupo totalmente satisfeito.
Não, totalmente nunca pode deixar, porque a gente procura sempre os 3 pontos e há muitas jornadas, desde a primeira jornada, que nós não obtemos os 3 pontos. Esta é a realidade. Mas lá está, depois de passarmos um mês complicado, a equipa está a começar a dar sinais que pode crescer e está a crescer e as coisas vão mudar. E o que faz com que nós acreditemos que mais cedo ou mais tarde os 3 pontos que nós queremos num jogo poderão aparecer. Claro que temos algumas baixas, a equipa júnior tem sido um bom auxílio dentro do clube. Lá está o clube projetado também para o desenvolvimento dos jovens da cidade e nessa procura de lançar esses jovens tem conseguido dar uma ajuda e sua resposta nos jogos, porque nós estamos limitados a algumas opções, mas deixa-me satisfeito a entrega e a forma como os jogadores tiveram. Agora, lá está, a ganhar 1-0 até aos 85 minutos, depois da equipa adversária também falhar um penalti, nós ficarmos reduzidos, e mesmo assim, após esse gol de empate, a gente ter 2 lances na cara, em que podíamos ter matado o jogo, acaba por saber a pouco daquilo que foi a entrega e a capacidade de trabalho dos jogadores.
Era a minha questão seguinte, tendo em conta que efetivamente o entroncamento do Atlético Clube foi a equipa que mais perto teve de conseguir os 3 pontos, circunstâncias do jogo, como é óbvio, mas o que é que faltou ali naquela ponta final para que a equipa conseguisse segurar o Salvatarense?
Faltou aquilo que eu acho que nós temos falado algumas vezes sobre as dores de crescimento, e lá está, falta um bocado aquela maturidade competitiva que nos momentos certos saber trancar um bocado o jogo, fechar o jogo, a gente dizer que é má tempo, mas lá está, no final do jogo um colega seu de outra rádio perguntava-me que a equipa, mesmo a ganhar 1-0 com a expulsão, a equipa nunca queimou tempo, o nosso guarda-redes ganhava, assim que recuperava a bola, tentava repor a bola rápido na frente, não sentiu que a equipa se quis agarrar àquilo que é o resultado. O que eu costumo dizer é que nós devemos desenvolver jovens, ou querer que os jovens se desenvolvam, nós não podemos estar a apregoar uma coisa e depois estar dentro do campo a fazer outra. Ou seja, se nós queremos que os jogadores cresçam e que a equipa cresça, a jogar bem, a jogar para a frente, a jogar com o objetivo de ganhar, nós não podemos ter uma atitude super defensiva ou ir para o campeonato, ou para uma semana de trabalho, ou para ir para o próximo fim de semana, para ir para um jogo, fechados atrás, à espera que a sorte apareça. Não, nós procuramos sempre a sorte. E é aquilo que eu me digo, mais cedo ou mais tarde isto vai dar a volta e se calhar está mais perto do que a gente possa imaginar. Temos 2 jogos, 2 empates, a equipa deu boas respostas. Eu não tenho agora aqui a certeza, mas somos se calhar a equipa com mais empates no campeonato, mas acredito que se calhar alguns destes empates para a frente poderão passar a vitórias.
Segue-se a Associação Desportiva de Mação, quais é que são as perspectivas para este jogo?
Perspectivas é encarar o jogo em nossa casa. A gente sabemos que somos uma equipa super competitiva em casa, mais do que fora. É jogar o jogo pelo jogo. A Desportiva de Mação vem de uma série até de bons resultados, ou seja, começou mal no campeonato com 4 ou 5 derrotas iniciais em que tinha alguns jogadores influentes que estavam fora. Esses jogadores voltaram e a equipa conseguiu se estabilizar no campeonato. Tem tido alguns recalços, mas tem ganho mais do que tinha perdido. A equipa está estável no meio de tabela. Antes da paragem de Natal, poderá para nós ser um bom indicador daquilo que temos que fazer dentro de campo para conseguir ganhar os 3 pontos. Se a equipa mantiver a atitude competitiva que teve e acreditar no plano de jogo, a gente estamos perto de ganhar. Se isso não acontecer, acabamos por sofrer mais do que devemos e não estar competitivos durante o jogo. Por isso é que eu espero uma Associação Desportiva de Mação competitiva, com jogadores muito experientes contra uma equipa muito inexperiente ou com jogadores muito jovens, ou seja, está aqui duas equipes completamente do oposto, e acreditamos que a capacidade de trabalho dos nossos jovens valores possam criar moça no lado, não digo mais físico, mas na capacidade de trabalho ou de correr durante o campo, poderá criar alguma surpresa na equipa de Mação.
Júlio Batista, treinador do Entroncamento Atlético Clube. Refira-se que a próxima jornada está marcada para este fim de semana, para este domingo. É a última jornada antes da pausa para a quadra natalícia. Terá os jogos o Entroncamento Atlético Clube Mação, União do Tomar Salvaterrense, Fazendense Oriense, Amiense Abrantes e Benfica, Fátima Torres Novas, Alcananense Amora Correia, Benavente Cartacho e a Ferreira do Zezer Águias de Alpiarça. No que diz respeito ainda ao panorama distrital, e uma vez que já estamos na reta final desta edição de Herdes Desportivo, vamos olhar para a segunda divisão. Começamos, como habitualmente, pela Série A deste mesmo escalão, registo para a 11ª jornada. Espinheirense 4, Pernas 1, Forense 2, Benfica do Ribatejo 0, União de Almeirim 1, Porto Alto 0, Moçarriense 4, Passo dos Negros 0, Rebocho 0, Marinhães 2, folgou o Glória do Ribatejo. Na frente, Moçarriense tem 23 pontos, segundo Espinheirense com 21, terceiro Forense com 20, quarto Marinhães tem 17 pontos, quinto Benfica do Ribatejo com 12, também com 12 o União de Almeirim, com 11 pontos, Passo dos Negros e Glória do Ribatejo. O Porto Alto é nono, tem 10 pontos, décimo Rebocho com 8, décimo primeiro Pernas com 3, o Rio Maior, recorde, já desistiu de participar nesta competição. Rio Maior B, entenda-se. No que diz respeito à Série B, também aqui a 11ª jornada, Abrantes e Benfica B 3, Vilarense 4, Pego 0, Atalaense 1, Tramagal 2, Golganense 1, Vasco da Gama 5, Alfarrede 0. Na frente, o Riachense, que tem 26 pontos, segundo Vasco da Gama com 21, terceiro Tramagal com 18, quarto Caxarias tem 17 pontos, quinto Vilarense com 16, sexto Atalaense com 15, sétimo o Pego com 14, oitavo Golganense 11 pontos, nono Abrantes e Benfica com 8, décimo Ortiga tem 6 pontos, décimo primeiro e último é o Alfarrede com apenas 3 pontos conquistados. Reta final de Herdes Desportivo, ainda espaço para olhar para as modalidades. Começamos com o atletismo, sempre a cargo de Paulo Saldanha.
Sou a São Silvestre da Tocha, num percurso de 10 km e a vitória sorriu um atleta do União de Tomar, João Valente, e o terceiro lugar também foi para outro atleta do União de Tomar, Ricardo Fonseca, que depois, com a ajuda do Tiago Dinho, que ficou em 13º, trouxe a vitória para a equipa do União de Tomar nesta carismática São Silvestre da Tocha. No mesmo dia, mas no Campo Militar de Santa Margarida, disputou-se a 7ª edição da Corrida São Silvestre Solidária de Santa Margarida e Constância. Na prova principal venceu Bernardo Prazeres do Tramagal, segundo lugar para Rafael Domingos, que é individual, e na terceira posição Pedro Carvalho do Sport Benfica. Nos femininos venceu Maria Pinto do União Tomar, segunda posição para Filipa Moutinho, também do União Tomar, e na terceira posição da geral ficou Rosa Mota. Ela correu individual e é mesmo essa Rosa Mota que estão a pensar, a atleta campeã olímpica, que era madrinha, era uma das madrinhas desta prova. Em juvenis, o primeiro foi João Ferreira do União Tomar, segundo Rodrigo Martins do Sporting Clube Portugal e terceiro lugar para André Neves do Benfica. Em femininos, no mesmo escalão, primeiro Cacilda Carvalho do Benfica, segundo Luísa Miranda do Benfica também, e na terceira posição Luísa Borghetti da Casa do Benfica em Abrantes. Já iniciados, o primeiro foi Miguel Ferreira também do Benfica, segundo lugar para Duarte Margarido também do Benfica e terceiro lugar para Tiago Marques da Casa do Benfica em Abrantes. Femininos iniciados, primeira e única atleta concorrente, Catarina Santos, do Sport Lisboa e Benfica. Já infantis, o primeiro foi Francisco Gomes, também do Benfica. Segundo lugar, para Manuel Gomes, também do Benfica. E terceira posição, também do Benfica, Hermínio Maurício. Em femininos, venceu Sofia Pires, também do Benfica. Segundo lugar, Gabriela Santos, também do Benfica. E em terceiro lugar, a atleta individual, Matilde Rainho. Nos Benjamins, o vencedor foi André Martins, também do Benfica. Segundo lugar, Bernardo Miranda, também do Benfica. E na terceira posição, Tiago Miguel, do Casa do Benfica e Abrantes. Em femininos, Carlota Garcia, da Casa do Benfica e Abrantes, foi vencedora. Segunda posição também para a sua colega de equipa, Rita Simões. E em terceiro lugar, Mafalda Oliveira, também na Casa do Benfica de Abrantes. Para Benjamin Zaz, o primeiro foi Santiago Silva, da Casa do Benfica e Abrantes. Segunda posição para Diogo Mariano, da Casa do Benfica e Abrantes. Terceiro lugar, também do Casa do Benfica de Abrantes, Bernardo Falcão. Em femininos, venceu a atleta do Benfica, Rita Pires. Segunda posição para Camila Garcia, da Casa do Benfica de Abrantes. E na terceira posição, também da Casa do Benfica de Abrantes, Amélia Silva. Ontem à tarde, em Alpiata, disputou-se o torneio de pista coberta para os escalões infantis iniciados. Estas provas foram constituídas para os iniciados através de um triatlo, em que os atletas faziam três provas e, no caso dos infantis, foi um duatlo. Os grandes vencedores deste triatlo e deste duatlo, portanto, no caso dos iniciados femininos, a primeira foi a Laura Agostinho, do Sporting Clube de Abrantes, com 1.699 pontos. Segunda posição para Mariana Marques, do Fátima, 1.343. Terceira posição para Diana Gil, da Casa do Benfica de Abrantes, com 1.295. Nos masculinos, o primeiro foi Rafael de Boef, com 1.271. Segunda posição para Rafael Martins, com 1.239. E na terceira posição, Guilherme Mendes, dos 20 quilómetros, com 1.215 pontos. No duatlo, para infantis femininos, a grande vencedora foi Clara Franco, do União de Mar, com 1.043 pontos. Segunda posição para Lara Almeida, da Casa do Povo Alcareira, com 823. Terceira posição para Mariana Formiga, da Zona Alta, com 705 pontos. Nos masculinos, o primeiro foi Rafael Inácio, do Almançor, 692 pontos. Segunda posição para Gustavo Fialho, da Associação Escolas de Atletismo do Cartaz, 608. E na terceira posição, Gaspar Freire, dos 20 km, com 374 pontos. Como o Paulo tinha referido há pouco, eu vou agora para a festa do atletismo que se vai disputar, ou que se vai realizar, perdão, em Almeirim, e onde vão ser distinguidos aqueles atletas que se distinguiram na época passada. E tanto a saber, os atletas e treinadores campeões foram e que vão ser distinguidos foi a Ana Oliveira do GAF e a sua treinadora Cátia Ferreira, a Lúcia Martinho do Caso Pouso Alcanena e o seu treinador Paulo Constantino, a atleta Inês Henriques do Rio Maior e o seu treinador Jorge Miguel, o Manuel Dias do União de Tomar e o seu treinador Tiago Madureira, Inês Mendes, uma atleta individual, e a sua treinadora Susana Feitor, depois o Simão Alexandre do Cartacho e o seu treinador Nuno Abade, e também a Margarida Patrício do Cartacho, e o treinador será o até o mesmo do Nuno Abade. Também será distinguida toda a equipa técnica do União de Tomar, uma vez que o União de Tomar venceu o Super Clube. Perdão. Juiz do ano será o Sr. Manuel António. O prémio à Associação da Fatia de Santarém, portanto, o prémio de carreira, será o professor Manuel João Gonçalves, e a classificação do Super Clube foi assim composta. O União de Mar foi o primeiro com 3.463 pontos, segunda posição para o Claque, 1.855, terceiro 20 km ao Almeria, 1.841, quarto Cartaz com 1.722 e quinto Juventude Almançor com 1.524. Vão ser também depois entregues alguns prémios do campeonato de treino que acabou há dias. De qualquer das maneiras, destaque aqui total para o vencedor do Superclube, o União de Tomar, com uma margem muito grande em relação ao segundo clube classificado.
Paulo Saldanha aqui com as últimas do atletismo. No judo, por sua vez, nota para o torneio de Natal da Associação de Judo do Distrito de Santarém. Vamos aos pormenores com Filipe Lopes.
Hoje decorreu em Torres Novas, mais concretamente no Palácio dos Esportes, o torneio de Natal da Ação de Judo Distrito de Santarém, onde foi, digamos, uma festa para do judo do distrito, com a participação de 106 judocas entre os 7 e os 12 anos, onde houve várias demonstrações de catas, houve um treino com vídeo, onde conseguimos mostrar a inclusão do judo com pessoas professoras de ciência do projeto Super Judo que estamos a desenvolver na Associação de Judo de Santarém, e depois foi a competição, digamos, aquilo que é apanágio já naquilo no nosso projeto Judo Mais, que é mais formação, mais divertimento, para que os meninos possam também ter uma atividade onde exercer aquilo que é a iniciação à competição. Foi uma manhã super agradável, o Palácio do Desporto, a bancada estava, como ela é norma nas competições destes escalões mais jovens, repleta de familiares, o que é muito bom para nós. Nós estamos vivos neste escalão de formação, que é nada mais ou menos do que a base do futuro. E por isso a continuidade deste projeto é vital para o futuro da modalidade no Distrito de Santarém, e esperemos em 2023 largar, e posso dizer já aqui em primeira mão, que já estão a ser planeados eventos para estes escalões em Santarém, em Rio Maior, em Abrantes, novamente, como foi no passado mês de novembro, e também no Entroncamento e no Entorres Novas para o ano 2023, Paulo. Devo salientar ainda que ontem decorreu a gala da Federação Portuguesa de Judo, foi um almoço em Coimbra, mais concretamente no Convento de São Francisco em Coimbra, onde foi, digamos, o culminar de um ano da Federação Portuguesa de Judo, onde houve distinções, menções honrosas, e que desta vez não tivemos ninguém de Santarém a ser homenageado, mas estivemos presentes e foi uma festa do Judo, e esperamos que para o ano também venha a repetir com melhores resultados do que foi este ano.
Filipe Lopes, do Judo para o Basquetebol, agora pela mão de José Rosado.
Estamos aqui em dezembro, época natalícia, e então vamos começar com a notícia que houve um sábado de Zamini especial ontem, claro, um sábado especial Natal em Amiais de Baixo, uma confraternização entre os atletas de mini-basquete de sub-10, sub-8 e babies de todos os clubes do distrito de Santarém, que passaram uma manhã a jogar basquetebol e com a presença do Pai Natal, que deu algumas prendas aos mini-atletas. É uma maneira de mais uma de cativar atletas para o basquetebol. A Associação também tem aqui uma notícia que está a lançar uma campanha, a campanha 500 Minis. É um programa que visa apoiar os clubes no reforço e aposta no crescimento do mini basket para todos, principalmente nestes escalões que já referi, babies, minis 8 e minis 10. Cada novo praticante dos escalões babies, minis 8 e 10 venha inscrever-se e receberá uma t-shirt de Ribas e uma mini bola. É mais uma maneira de cativar. E é o mini basket, tudo começa. Neste momento temos 296 minis inscritos de todos os clubes do distrito inscritos. Portanto, é um projeto ambicioso conseguir chegar aos 500 até ao final da época, principalmente quando se realizar o dia do mini basketball no dia 10 de junho. Atividade intensa também nas seleções distritais. Dezembro é um momento determinante para todas as 8 seleções distritais que a Associação de Basquetebol de Santarém tem envolvidas em treinos de preparação. Sub-12, sub-13, sub-14 e sub-16, todos em ambos os géneros, vão estar em atividades, ou estiveram em atividades neste mês de dezembro, nos dias 1, 3 e 8, e que seguirão também o estágio no período de férias de Natal. Os primeiros momentos competitivos irão decorrer mais tarde, em fevereiro, com a realização de torneios de carnaval em vários locais do nosso distrito, envolvendo todas estas 8 seleções distritais, bem como a participação em torneios para os quais temos sido convidados. Vamos falar agora dos campeonatos distritais. A semana passada não pude estar, porque estava também no jogo, mas campeonatos distritais estão com a meta à vista, estão nas suas fases determinantes. Terminou este fim de semana as fases regulares, portanto, o passado fim de semana, de sub-16 e sub-18. No sub-18, a liderança incontestada pertence ao Rio Maior Basket, que venceu sem derrotas a fase regular. Nas sub-18 femininas, a vencedora da fase regular foi a Chamusca Basket, pois, embora tenha terminado com o mesmo número de pontos de Rio Maior, Basket, segundo classificado, teve vantagem na diferença pontual. Nas sub-16 femininas, o Santarém Basket terminou no comando sem qualquer derrota. Nos sub-16 masculinos, acabaram líderes a Chamusca Basket na Série A e o Basquete Clube Tomar na Série B, com o mesmo número de pontos do Torres Novas neste caso, mas com, lá está a mesma coisa, mas maior número de pontos para o Basquete Clube de Tomar. Estas fases regulares determinaram os locais onde se irão realizar as diferentes fases finais. Sendo assim, esse sub-18 masculino será em Rio Maior, sub-16 femininos na Chamusca, sub-16 masculinos também na Chamusca e sub-16 femininos em Santarém. Seguir-se-ão então agora as fases intermédias, que começaram então este fim de semana, sendo que os colégios sub-14 e sub-12 estão ainda em disputa das respectivas fases regulares, pois apenas terão fases finais em fevereiro. Depois disto tudo terminar, vem aí a Liga Basquete para Todos e aí a Associação aposta forte nos escalões ímpares e tentar agregar atletas que estão no início da sua atividade no basquetebol e poder assim preparar também a próxima época com os escalões pares. Tenho aqui então alguns resultados deste fim de semana já. Em sub-16 masculinos, Almeirinho 0, Rio Maior 57. Santarém 81, Basquete Clube Tomar 42. Nas sub-16 femininas, Santarém B 34, Chamusca 51. Isto determina que a Chamusca será onde se decorrerá a fase final das sub-16 femininas desde já. Nas sub-18 masculinos temos aqui Abrantes 73, Almeirinho 47. Já hoje, Taça Distrital sub-12, Chamusca 51, Casal do Bril 39, isto nos masculinos. Sendo que nos femininos sub-12, Santarém 53, Zona Alta 29. Nos sub-16 masculinos, já aqui a falar das fases intermédias, Basquete Clube Tomar 71, Abrantes 52, resultado de há pouco. Chamusca também 85, Casal do Grilo 40. A nível de seniors, e para terminar, temos aqui resultados. Campeonato Nacional da Primeira Divisão Masculina Física de Torres Vedras 70, Chamusca 68. Neste caso, a Chamusca ocupa nesta zona o seu quarto lugar, com 11 pontos e está neste e 7 jogos disputados, sendo que a liderança pertence ao Clube Basket de Queluz, com 12 pontos, mas apenas 6 jogos. Para finalizar os séniores, segunda divisão feminina, Rio Maior 55, Loures 76.
Aqui os destaques de basquetebol a finalizar esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, estamos de volta na próxima segunda-feira com o melhor do desporto, sendo que no que há primeira divisão foi distrital, o destaque no domingo, na tarde desportiva, estará centrado naquela que será a última jornada de 2022. Nós cá estaremos na segunda-feira para o balanço daquela que foi essa ronda, a 14ª. Até lá, fique bem. Fique com ele.